Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento aos presentes, servidores desta casa. Cumprimento a você, cidadão jarense, que está nos assistindo neste momento através da rede social Facebook desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade jarense, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Neste momento, eu gostaria de deixar registrado a ausência do vereador Chico do Indeia, que mesmo encontra-se de atestado médico. Ele rompeu um tendão e, infelizmente, tem que ficar em repouso em sua residência e não pode comparecer. Tem um atestado de 7 dias. E também o vereador e segundo secretário João Batista Rissotti. Ele, infelizmente, é com muito pesar, né, teve o falecimento seu ente querido, seu pai. E também não pode comparecer na sessão neste momento, até porque seu pai, infelizmente, veio a óbito devido a doença Covid-19, o coronavírus aqui no município de Juara, então toda a sua família está em quarentena, até que se chegue o resultado que já foram solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Juara. Nesse momento, gostaria de convidar a vice-presidente vereadora Uliane Macarena para que assuma a segunda secretaria. E convido e comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontre-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piaz.
Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou a seu povo o poder de suas obras, dando-lhes a herança das nações.
Agradeço a vereadora Marta Del Piaz. Peço desculpa aos colegas vereadores e algumas pessoas que às vezes vai me ver no decorrer da sessão verificando meu celular, é que infelizmente na data de hoje meu pai não passou muito bem e se encontra internado no Hospital Municipal de Juara para alguns exames. Então a gente, devido a essa situação lamentável que está ocorrendo aí o município, o estado, o país e o mundo, a gente como filho, e vocês que sabem disso, a gente fica muito preocupado. Então às vezes se alguém vê porventura eu mexer no celular no horário da sessão, eu sei que não é legal, mas eu estou aí aguardando alguns informes aí do pessoal da saúde ou dos parentes que estão acompanhando a situação lá. Obrigado. Solicito à segunda secretária a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em entendimento o artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 346/2020, referente ao ofício 887/2020.
Processo 346/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício 887/2020, GP, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias que compõem a estrutura municipal referente ao mês de junho de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 348/2020, referente ao ofício 010 de 2020.
Processo 348/2020, interessada Vigilância Ambiental, Unidade de Vigilância em Zoonoses. Assunto ofício 010 DVA UVZ 2020, encaminhando o cronograma da campanha de vacinação antirrábica 2020, perímetro urbano, para divulgação.
Passa a nome ao primeiro secretário para leitura o processo 354/2020, referente ao encaminhamento de notificação.
Processo 354/2020, interessado Comissão Provisória de Juara MT do PL Partido Liberal. Assunto encaminhando notificação referente à destituição da liderança do Partido Liberal neste Poder Legislativo, em nome do senhor vereador Heraldo Francisco Alves, a partir desta data, em conformidade com o parágrafo 10 do artigo 28 do Estatuto do Partido Liberal.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 362/2020, referente ao ofício 094 do SISMUG.
Processo 362/2020, interessado Sindicato Servidores do município de Juara, SISMUG MT. Assunto, ofício número 094, SISMUG 2020, requerendo que sejam mantidos todos os direitos na lei complementar número 028/2007, tendo em vista o posicionamento contrário do sindicato com relação às alterações realizadas pela administração municipal.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite à população aqui presente e também àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu enviei um ofício ao Executivo Municipal para que providencie a atualização dos endereços junto aos órgãos competentes. Nós estamos tendo reclamações de alguns cidadãos que têm dificuldade quando vão fazer identidade em encontrar o seu endereço original, né? Vai até o setor de identificação e coloca na busca ativa, não consegue achar o endereço em que a pessoa reside. Isso acontece em algumas ruas que foram criadas recentemente, mas também em bairros novos, como o Portal dos Buritis, que as pessoas não conseguem colocar o seu endereço e acabam tendo que identificar endereços nas proximidades. Então é interessante que a prefeitura busque a regularização desse cadastro aí para facilitar a vida do contribuinte. Também queria reforçar aqui a população que a Prefeitura Municipal deu início à drenagem ali na Rua Oliveira, né? Uma situação também que se arrastava aí, porque a Oliveira está no convênio aí do asfalto do Jardim Paranaguá, Santa Helena e Alvorada, mas tinha um convênio aí com o governo do estado de drenagem que não foi cumprido, e o convênio foi cancelado, a Prefeitura Municipal licitou e finalmente a obra está acontecendo. Né? É interessante que as pessoas se desloquem até lá e observem a estrutura de drenagem que está sendo feita ali, já que é uma obra que muitos não valorizam, porque logo ela será enterrada, né? E as pessoas não valorizam, mas é uma obra que dará garantia e qualidade para aquela pavimentação e o trânsito que ali é bem intenso. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoni.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, quem está nos assistindo em casa, população presente, demais colegas vereadores. Senhor presidente, quero falar sobre uma questão que vem sendo cobrada aqui a este vereador, eu acho que também os demais colegas também, com relação às pessoas que querem construir seus tanques para criação de peixe. O Juara tem vários lugares que tem as suas chácaras aí, e durante esses 3 anos e meio que eu estou aqui na casa legislativa, me parece que pouco se avançou essa questão. E a Secretaria de Agricultura, que também é de meio ambiente, ela tanto age como parceira nessa questão de produção de alevino, mas também ela age como contra a produção de alevino. Existem algumas metas a serem cumpridas com relação ao meio ambiente, e às vezes alguns locais permanecem em reserva de proteção e desautorizando as pessoas a fazer esses tanques. Mas eu creio que com a equipe técnica que a prefeitura tem, tanto da Secretaria de Agricultura junto com a Secretaria de Meio Ambiente, senhor presidente, acho que já passou da hora de fazer um cadastramento desses pequenos produtores que precisam fazer essas represas e fazer esse levantamento técnico juntamente com eles. Se pode ou se não pode, se a área está em área degradada ou não, se está em área de APP ou não, vereador Uliane. Porque as pessoas quando compram as suas chácaras, às vezes muitas pessoas não querem nem para produção, para venda, mas para a própria subsistência dela, que ela quer ter o peixe ali para ela. Então é um pedido que eu faço aqui ao Executivo Municipal, que dê uma atenção ao pequeno produtor da nossa cidade. As reclamações são muitas, professor Léo Castão. Acho que o senhor também já foi procurado sobre isso. E a gente precisa dar uma atenção ao pequeno. E essas pessoas, quando têm as suas propriedades aí, precisam ter a oportunidade do atendimento da Prefeitura Municipal. Ora, a máquina é muito caro para as pessoas estarem pagando para fazer uma represa, uma pequena represa, e a gente precisa entrar em consenso com o Executivo para poder avançar nessa situação. Então, é uma das questões aí que a gente precisa se aprofundar. Conversei com o secretário Mauro esses dias, apareceu N dificuldades para se fazer essa questão, mas nós precisamos sentar com o Executivo para resolver isso. Então, deixo aqui já a minha convocação, meu alerta, para que nós possamos aí avançar nessa situação que vai atender muitas pessoas aqui no município de Juara.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, fiz um ofício da Secretaria dessa Casa solicitando a poda da grama lá do abrigo Amor lá. Não só como a poda da grama e também conserto de 3 banheiros que estavam vazando água lá. Um amigo meu, Edmilson, foi lá e arrumou a parabólica, que fazia uns 6 meses que estava sem sinal de antena lá, só no canal só, e foi lá e arrumou também. Também solicitei o ofício dessa Secretaria dessa Casa sobre a ponte ali entre Juara e Novo Horizonte. Aquela ponte está totalmente estragada, precisando urgente ali uma parceria entre Juara e Novo Horizonte para estar arrumando também aquela ponte. Também uma ponte entre Paranorte e sentido Bandeirante, uma ponte que veio a quebrar ontem com um caminhão de boiadeiro. Graças a Deus não tombou, só quebrou. Quero solicitar da Secretaria dessa Casa que faça um ofício sobre o conserto dessa ponte entre Paranorte e sentido Bandeirante. Também ontem eu fiz um ofício solicitando ao presidente dessa casa a retirada minha como líder do partido dessa casa. O mesmo já me respondeu aqui. E quero agradecer ao presidente ter nomeado. Obrigado, presidente. Aonde foi muito importante para mim o senhor ter nomeado. Mas agora nessa reta final de política aí, a gente está andando nos interiores do município. A gente não vai ter quase tempo para participar de algumas reuniões. Aí eu estou deixando aí a liderança. Agradecer ao presidente aí ter nomeado. Fiquei muito feliz quando nomeou. Obrigado, presidente. Também quero aí, mais uma vez solicitar aí a planilha do planejamento que vai molhar as ruas da cidade. O povo cobra a gente muito e a gente ainda não tem a planilha de dias para molhar. Algum vereador quiser assinar comigo, agradeço. Obrigado. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão. Vereador aniversariante do dia, né, vereador? Parabéns aí, vereador, em nome de todos os colegas, viu?
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Agradeço a presença de todos, em especial Hélio Xará, né, ex-vereador desta casa. Obrigado pela sua presença. Senhor presidente, eu gostaria que a Secretaria Legislativa desta casa fizesse uma indicação para que o secretário de cidade, como é próximo aqui, aquela estrada que vai ali da Aja até o final lá, vários chacareiros têm cobrado, e essa semana até o senhor Alencar cobrou que realmente nós já estivemos passando, eu, vereadora Marta, vereador Salvador, fomos até o final daquela estrada e realmente a estrada está precisando de um patrulhamento. Então, ontem o senhor Alencar cobrou para que o executivo faça, né, o patrulhamento daquela estrada ali, daqueles moradores. Então, espero que seja executado. Sabemos das dificuldades que tem, né, nesse período, mas a gente está vendo que tem muito serviço sendo feito. Esperamos que também os moradores daquela localidade tenham a sua estrada patrulhada e alguns pontos dela precisam ser cascalhados. Então, é esse o meu pedido, para que seja feito o mais breve possível para aqueles moradores.
Próximo vereador, vereador Flávio Valério. Convido a segunda secretária para que assuma a primeira secretaria e convido a vereadora Marta Dalpiaz para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos os senhores, senhor Ayrton lá do Clube da Terceira Idade, também o Hélio Coutinho, ex-vereador desta casa, também o Valdemir, que está presente, o Zé Ernesto, o Ernesto Henrique, também o PJ Paulo Juraci, que acabou de chegar aqui, e solicitar alguns ofícios dessa casa legislativa, já até encaminhou alguns, e solicitando alguns novos aqui, a pedido até do ex-vereador Hélio Coutinho, lá no Jardim América, referente à iluminação daquela praça. Nós conhecemos a realidade lá, Hélio, realmente está bem abandonada a iluminação, bem precária. Há muito eu venho lutando com o Executivo Municipal para que nós possamos substituir esses superpostes que vão ser retirados agora das vias públicas do município e coloque alguns superpostes naquela praça. Nós contemplamos algumas praças no projeto original com o prefeito, na época que foi fazer o projeto de 1.600.000 que está sendo feito, executado agora na iluminação pública, e nesse momento o prefeito designou algumas ruas, algumas praças junto conosco, e uma das praças que vai ser contemplada é a Praça do Jardim América. Espero que o prefeito execute nossa solicitação, nosso pedido, para que possa iluminar aquela praça com urgência. Realmente, o Ed Wilson também pediu essa iluminação, cobrou e também aproveitou e cobrou referente à Avenida Brasil, limpeza da Avenida Brasil, que está bem precária. Essa semana também encaminhei novamente um ofício ao Executivo Municipal referente ao atendimento do SAMU no município de Juara. O município assinou um convênio com o estado de Mato Grosso, onde a regulação é toda feita para a ambulância aí do município, para sair atender um paciente, via 192. Está dando muito transtorno, está demorando muito para ser atendido o paciente no momento do acidente, e a população de Juara está pedindo para que cancele esse convênio e que volte ao atendimento que era do Hospital Municipal, que é muito mais ágil, mais rápido, e pode, concomitantemente, estar salvando a vida do munícipe, do cidadão que está ali acidentado. Também, essa ponte da Paranorte, a Bandeirantes, o Timóteo me ligou pedindo
vão ajudar com a madeira, já falei com o prefeito, Marquito, semana que vem vai estar encaminhando lá uma reta escavadeira, um caminhão, vai atender nossa solicitação também, porque sabe da necessidade daquela ponte, está feia mesmo, vamos assinar junto, está feia mesmo a ponte, está caindo mesmo, está até quebrada devido ao fluxo que passou nela. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço a vereadora Marta, convido a vereadora Uliane para que assuma a segunda secretaria, o vereador Flávio para que reassuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, vereador Uliane, convido o vereador Hélio Castão para que assuma a segunda secretaria. Hélio Castão, é seu aniversário hoje, mas nada de festa, hein? Sem aglomeração.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Em nome do vereador Chico, que não pôde estar presente, eu gostaria de fazer uma indicação para que o executivo possa arrumar a estrada Braguinha, que foi uma estrada que teve uma parceria no ano passado do município com os produtores da Crivale, e ele está solicitando que essa estrada seja arrumada novamente esse ano. E também, Léo, pedi ao executivo que arrume aquele buraco próximo à ponte do Rio Arinos. Toda sessão eu vou ter que ficar falando desse buraco até arrumar, ou vai esperar acontecer um acidente ali. Foi feito paliativo próximo ao Geraldão, não entendi por que não faz lá também. Ou vai esperar um acidente acontecer, porque o buraco ali está enorme. Então é só isso, senhor presidente. Obrigado, boa noite.
Agradeço, vereador Hélio Castão. Convido a vereadora Uliane para que reassuma a segunda secretaria. Não havendo mais matéria e nem vereadores inscritos nos pequenos expedientes, passamos ao grande expediente. O grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011, nesse momento, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 349/2020, referente ao projeto de lei municipal 045/2020.
Processo 349/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 045/2020. Dispõe sobre a alteração da lei municipal 2600/2016, que dispõe sobre a criação de empregos públicos temporários de auxiliar de inspeção, auxiliar de inspeção assistente, auxiliar de inspeção administrativo e auxiliar de inspeção administrativo sênior e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 359/2020, referente ao projeto de lei municipal 046/2020.
Processo 359/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 046/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente para o custeio de ações e serviços públicos de saúde no enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 360/2020. Referente ao projeto de lei municipal 047/2020.
Processo 360/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 047/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente para o custeio de ações e serviços públicos de saúde no enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 350/2020, referente à moção de aplauso 004/2020.
Processo 350/2020, interessado plenário, assunto moção de aplauso 004/2020. Aos servidores públicos, José Silvestre Dias e Gilson Marques, pelo desmedido esforço para conter o incêndio ocorrido na manhã de domingo, dia 12 de julho, na rua Piracicaba, Centro.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 351/2020, referente à moção de pesar 002/2020.
Processo 351/2020, interessado plenário, assunto moção de pesar número 002/2020, família do senhor José Trajano Filho.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos. E não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito à segunda secretária a conferência das assinaturas no livro de presença.
7 assinaturas, senhor presidente.
7 assinaturas, portanto, a quórum. Gostaria, neste momento, da ordem do dia, mais uma vez, justificar a ausência do vereador Francisco Valtênio Salles, Chiquinho do Ideia, onde o mesmo encontro se de atestado médico, o vereador Chico, ele teve um problema de tendão, e o médico proibiu que o mesmo se movimentasse, o mesmo está em sua residência, mobilizado, então não pôde, infelizmente, comparecer na sessão até neste presente momento. Justifico também a ausência do vereador e segundo secretário, João Batista Rissotti, João do Hospital, o qual mesmo, infelizmente, com muito pesar, perdeu perdeu seu ente querido, seu pai, nesta semana, devido aí, infelizmente, a essa doença tão trágica para o município, o estado, o Brasil e o mundo, o coronavírus. E, neste sentido, a equipe de saúde do município de Juara, conforme regras, isolou toda a sua família para a quarentena. Então, o vereador João do Hospital está impossibilitado de permanecer neste momento na sessão. Então, por isso que eu gostaria de justificar, mais uma vez, na ordem do dia, a ausência dos dois parlamentares neste momento. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 349/2020, referente ao projeto de lei municipal 045/2020.
Processo 349/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 045/2020. Dispõe sobre a alteração da lei municipal 2600/2016, que dispõe sobre a criação dos empregos públicos temporários de auxiliar de inspeção, auxiliar de inspeção assistente, auxiliar de inspeção administrativo e auxiliar de inspeção administrativo sênior e da outras providências.
Nesse momento, em atendimento ao ofício 924/2020, do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Juara, o mesmo está solicitando a apreciação dos pares desse plenário, regime de urgência referente ao projeto de lei municipal 045/2020. Nesse sentido, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 045/2020. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, o prefeito municipal, juntamente com o Sismuge, reuniu os vereadores para falar da importância dessa cedência de servidores ao Ministério da Agricultura, né? Na verdade, o município estará cedendo esses servidores para prestar serviço para o Ministério da Agricultura dentro da unidade do JBS. E, na ocasião, os vereadores foram esclarecidos de que isso acontecerá na forma de cedência voluntária do servidor, né? O servidor vai por opção e o único percentual a mais que o município estará pagando é o adicional por insalubridade e horas extras que acontecerem.
Discussão? Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nós das comissões aí participamos da reunião com o prefeito, sabemos da urgência disso aí, dessas contratações, então a gente vai votar junto o regime de urgência. Claro que vai tramitar nas comissões, vai dar tempo hábil para que nós possamos analisar melhor esse projeto e possamos, caso necessário, fazer as alterações convenientes. E nós estaremos votando sim, para que tramite um pouco mais rápido em única votação esse projeto.
Continua a discussão? Eu só gostaria de informar, deve ter algumas pessoas que estão nos assistindo, gostaria de ter essa informação hoje, Marta, líder do prefeito, referente a essa possibilidade desses servidores efetivos aí estar exercendo temporariamente aí suas funções, suas atribuições, na verdade não seriam suas atribuições, são outras atribuições que serão desempenhadas junto a essa empresa JBS aqui no município de Juara. Primeiro ponto, eu vejo que o benefício para o município de Juara é importante, né, vereador? Nós temos aqui uma empresa que está gerando emprego e renda para o município, isso é indiscutivelmente. Outro ponto, eu não participei dessa reunião, mas segundo o prefeito e a secretária de saúde, onde nós estávamos fazendo a emenda do projeto, que nós vamos falar um pouco mais para frente, se tem um compromisso do JBS de fazer uma doação de uma UTI térreo, né, uma ambulância UTI para o município de Juara. Eu só estou falando isso aí porque nós iríamos colocar nessa emenda, mas a secretária e o prefeito disse que não, já está certificado, já está consagrado a essa situação dessa doação. Isso é bom, isso é louvável. O município de Juara, de fato, principalmente o usuário do SUS e qualquer cidadão do município de Juara, necessita dessa ambulância UTI para o município de Juara. Outro ponto, nós fomos questionados referente a esse projeto que entrará nas comissões, como vocês estão vendo aqui agora, é apenas um regime de urgência, que vai ser aprovado, acredito eu. Acredito que todos os vereadores vão estar votando favorável devido à relevância desse projeto, da forma que os motivos foi isso que eu acabei de relatar. E aí alguns servidores nos questionam, porque essa lei é de 2016, porque algumas pessoas estão entendendo que poderiam ter, então, segurado o vencimento daquele certame, daquele concurso público lá de 2016, que poderia chamar, porque tem algum servidor, algumas pessoas que passaram, foram aprovados ou classificados, aprovados, tem que ser chamado todos, foram classificados nos concursos de 2016 para trás ou para cá, que poderia ter dado, então, um stand-by nesse concurso e se chamado, mas a gente tem que ver as regras, então já alerta os vereadores que tem esse questionamento de algumas pessoas de fora, que não são do quadro, que pediram para a gente fazer esse alerta aos colegas pares para que se estude essa viabilidade. Eu vejo que, eu acredito, não sei, não sou jurídico, mas que eu vejo que não tenha, porque o prazo do concurso ele é 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. situação da pandemia surgiu agora, saiu aquela lei federal 173, então não sei se ela iria congelar esse fato, acredito que não. Mas só peço aí aos vereadores das comissões que estudem e analisem essa situação juntamente ao Executivo Municipal e, claro, e se atentam à lei federal 173. Continua a discussão do regime de urgência, vereador Flávio.
Só para ressaltar também da importância desse projeto para o município de Juara, pois aqui tem uma empresa parceira, JBS, que hoje gera muitos empregos, né? Eu não vejo Juara sem o JBS, nós teríamos aí um grande problema, né? E nós vemos que pararam de atuar em vários municípios, deram férias e continua todo vapor no município de Juara. Dentro da legalidade, dentro das normas jurídicas corretas, nós temos sim que destravar, desburocratizar e ampliar a ajuda para que eles possam continuar e possam ampliar os abates no município. Haja visto, como o vereador Léo disse, nós iríamos fazer uma emenda no projeto aqui para comprar uma UTI móvel para o município de Juara, sabendo da necessidade. Temos várias ambulâncias, mas todas com poucas condições de uso. Então nós, em conversa com o prefeito municipal, disse que o JBS vai fazer a doação dessa ambulância, que custa em torno de quase 250 mil reais. E também que o JBS fez a doação de alguns equipamentos agora no combate ao Covid, quase 700 mil reais. Eu acompanhei pessoalmente esses produtos, fui fazer uma fiscalização no Hospital Municipal, vi os produtos, é de suma importância. Então é uma empresa parceira do município de Juara e que venha muito mais, que nós possamos cada dia mais destravar. Não estamos concedendo benefício nenhum aqui, adoidado. É uma forma de ajudar essas pessoas a exportarem para os Estados Unidos. O JBS está exportando a carne de Juara para os Estados Unidos, precisa de um certificado diferente, então precisa dessas contratações desse pessoal para fiscalizar esse abate.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dalpiança.
Até se levantou o questionamento, né, vereador Flávio, sobre a possibilidade de se fazer concurso para preencher essas vagas. Mas é importante que as pessoas entendam que nós vivemos um momento em que o governo federal aprovou uma lei que congelou, né, possibilidade de concurso público em 2020 e 2021. Então, essa possibilidade ela existe, mas só para 2022, quando a lei, né, permitir que se faça, então, um concurso público.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 045-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 045-2020. Gostaria mais uma vez de justificar aos senhores, que eu justifiquei lá no início, né, que a gente está mexendo aqui no celular, é porque meu pai, ele entrou hoje, internou no Hospital Municipal, não estava muito bem, mas eu gostaria aqui, a princípio, de agradecer a secretária Silvia, né, que está nos passando uma informação. Não está bem, mas pelo jeito aí que ela falou, acho que às vezes pode ser descartado o Covid, né? Deus abençoe que seja, né? Mas está lá fazendo alguns exames. Então agradeço aqui a secretária Silvia e eu peço desculpa a vocês, porque a gente está meio preocupado e está toda hora vendo aqui para receber algumas informações. A gente fica preocupado referente, né, a essa situação do Covid-19. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 359-2020 referente ao projeto de lei municipal 046-2020.
Processo 359-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto Projeto de Lei Municipal 046-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente para o custeio de ações e serviços públicos de saúde no enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19 e da outras providências.
Senhores vereadores, em atendimento ao ofício 952 de 2020 do Gabinete do Prefeito Municipal de Juara, o mesmo está solicitando o regime de urgência referente ao projeto de lei municipal 046-2020. E em atendimento a esse ofício, eu coloco em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 046-2020. Vereadora Marta Dalpiança.
Senhor presidente, a secretária de saúde, Silvia, ela necessita de fazer compra de medicamentos, né, e todo tipo de EPI relacionado ao combate ao Covid. Então, por isso, a necessidade do regime de urgência. Até antes do início da sessão, falei ao presidente que, de repente, teríamos aí a necessidade de fazer uma extraordinária, porque é uma situação que não tem como aguardar, né? E nós só teremos sessão ordinária no mês de agosto. Então, por isso, a necessidade de aprovação aí em regime de urgência.
Continua a discussão, vereador Flávio?
Também somos favoráveis ao regime de urgência, até porque vai tramitar nas comissões, né? Vamos fazer uma análise melhor, só informar a população, né, que o valor do projeto que está sendo aqui destinado à aplicação para recursos e aquisição de material de consumos, serviços de pessoa jurídica, né, é de R$ 2.498.074. Estaremos acompanhando também a aplicação desse recurso e também a legalidade do projeto de lei.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dalpiança.
O vereador Flávio poderia falar como que está distribuído esse recurso aí? Ou o próprio presidente pode ir?
Está distribuído em equipamento e materiais permanentes de R$ 498.074, material de consumo, R$ 1.000.000, e outros serviços terceiros, pessoa jurídica, mais R$ 1.000.000. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 046-2020, o mesmo está em única votação, o regime de urgência. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Vereador Uliano Macarena.
Favorável.
Vereadora Marta Dalpiazza.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 046-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 360-2020, referente ao projeto de lei municipal 047-2020.
Processo 360-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 047-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente para o custeio de ações e serviços públicos de saúde no enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19 e da outras providências.
Comunico aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 953-2020 do gabinete do prefeito municipal de Juara, o mesmo está solicitando também o regime de urgência desse projeto de lei municipal 047-2020. Em atendimento, então, à solicitação do Executivo Municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal. Vereadora Marta Dalpiança.
Outro projeto também da Secretaria de Saúde, que vem no mesmo sentido, por isso a necessidade do regime de urgência, já que o objetivo é o combate ao Covid.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Senhor presidente, também, neste caso aqui, né, somos favoráveis ao regime de urgência do projeto para que tramite mais rápido na casa, com a abertura de crédito especial também para combate ao coronavírus na área da saúde, para material de consumo e também para serviço terceiro e pessoa jurídica, no valor de R$ 240.000. Então, esses projetos aqui nós vamos com certeza tramitar com muita rapidez, porque isso aqui salva vidas, materiais que são necessários até para as pessoas que estão aí de frente à saúde pública, que estão trabalhando para salvar as vidas dos juarenses. Então, às vezes, até na próxima sessão, Marta, extraordinária que nós teremos que fazer em relação ao projeto da Previdência, de repente os dois já estejam liberados para que sejam votados em única discussão.
Continua a discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 047, o mesmo é 120 mil para material de consumo e 120 mil para outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Mesmo está em única votação regime de urgência. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 047-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a emenda substitutiva número 007-2020.
Emenda substitutiva 007-2020. Autores: Mesa Diretora, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Substitui a redação do Projeto de Lei Municipal 044-2020.
Está em única discussão a emenda substitutiva 007 de 2020. Vereadora Marta Dalpiança.
Senhor presidente, esse é o projeto, a emenda substitutiva do projeto que deu entrada nessa casa na sessão anterior. O vereador Flávio pediu vista na ocasião, e dentro da comissão houve a discussão para se fazer a emenda. Ele, de uma forma para agregar toda essa casa de leis, reuniu todos os vereadores e foi feita então uma emenda conjunta de comissões da mesa diretora para que se especificasse onde os recursos aí seriam aplicados.
Continua a discussão. Eu gostaria de me pronunciar referente a essa emenda substitutiva. Primeiro passo, nós temos que ter o conhecimento e a certeza do que nós estamos fazendo. Além de ter o conhecimento e a certeza do que nós estamos fazendo, tem que ter a responsabilidade, a coerência e a capacidade de se fazer e de se legislar. É o nosso papel. Nós fomos eleitos para isso e nós somos remunerados para isso com recursos oriundos de impostos de você, cidadão juarense, da população do município de Juara. Eu falo isso porque a partir do momento da sessão passada, onde o vereador Flávio, e eu quero aqui, vereador, parabenizar a Vossa Excelência por ter tido a coragem de solicitar esse pedido de vista, e eu estendo também, ao mesmo tempo, esse parabéns a todos os vereadores, porque cada um sabe fazer e faz as suas atribuições da melhor maneira possível. Quando o projeto deu entrada, o projeto no valor de R$ 9.655.766,36, é um recurso que todos no Brasil já ouviram falar desses recursos, né, vereador Salvador? Todos, sem exceção. É um auxílio financeiro do governo federal. Auxílio financeiro do governo federal, onde vem acalentar para ajudar os municípios, todos os municípios brasileiros e todos os estados brasileiros, devido à situação lamentável, triste, que o Brasil e o mundo vem passando referente ao coronavírus. E quando nós falamos desse auxílio que o governo se propôs a ajudar os municípios, que é muito importante, que nós sabemos das dificuldades de todas as empresas, de todo cidadão brasileiro. Todos estão sentindo diretamente, infelizmente, Marquito, a situação financeira e orçamentária, Hélio Castão. Tudo. E o poder público, claro, e obviamente que é atingido. O poder público tem uma obrigação para com o cidadão, para com o município, de resguardar a dignidade do cidadão, que é a educação, a saúde, o lazer, a logística, o direito de ir e vir ao cidadão. Então o município tem essa corresponsabilidade, poder legislativo, poder executivo estão ligados com essa responsabilidade. E nesse momento nós, naquela ansiedade, esse parlamento, que eu sempre falo que a partir do primeiro dia que o prefeito Carlos Sirena assumiu o poder executivo municipal, a Juara não ganhou apenas o prefeito Carlos Sirena, Juara ganhou 10 prefeitos. Porque os senhores, os 9 vereadores, nós nos juntamos juntamente com o prefeito Carlos Sirena e aí nós estamos desde aquele dia trabalhando dioturnamente em prol ao progresso e desenvolvimento de Juara para que nós possamos aí alavancar melhores condições para a população do município. E com essa ansiedade eu sei que nós fizemos aquele requerimento solicitando já de imediato, chegou para cá, vamos fazer a dispensa dos pareceres, vamos aprovar, Flavinho, de uma vez para acelerar o processo, Liane, para ajudar o Executivo Municipal. O Executivo havia recebido duas parcelas, né, Marta? Valor de R$ 2.400.000 cada parcela. E acabou encaminhando o projeto na sexta-feira, salvo engano, foi isso, né, vereadores? Para que nós possamos já aprovar na segunda-feira. Mas nós, naquela ansiedade de querer fazer o certo, querer fazer o bem, foi o que aconteceu. Mas aí é onde eu volto lá no início da minha fala. Nós temos que ter a responsabilidade, a coerência para assimilar e saber gerir um processo legislativo. E naquele momento, porque se ficou o final de semana e na segunda-feira já sempre ela é atropelada e à noite os vereadores daqui se cogitaram, mas é muito valor, está muito distribuído esses valores em muitas páginas. E aí o vereador Flávio se atentou, essa preocupação, falou com a gente, nós, eu e o vereador Uliane, concordamos com ele. E aí, claro que foi meio de última hora a decisão, nós três votamos aí contra o regime de urgência, a dispensa dos pareceres, né, o regime de urgência foi votado. E aí o vereador acabou pedindo vista, o que foi muito louvável. E a partir desse momento que se pede vista, eu quero deixar bem claro aos colegas pares, aos cidadãos juarenses. Primeiro, esse parlamento é presidencialismo. Porém, nós temos as nossas regras. Eu, na qualidade de presidente, eu sou obrigatório, eu tenho obrigatoriedade de cumprir o regimento interno desse poder legislativo. É o que eu tento fazer e é o que eu faço. Às vezes, nós somos seres humanos, a gente falha. E quando se existe a falha, aí eu venho no presidencialismo, né, professora Marta? E a gente acaba tomando as decisões, a mesa diretora, o próprio presidente, que é regra. O regimento interno, ele é bem claro. Quando qualquer parlamentar de Juara ou qualquer outro, acredito que todos os regimentos são unilateral referente ao pedido de vista, não se discute. O vereador pediu vista, você obrigatoriamente entrega para o vereador. Isso é prática, regimento. E foi o que nós fizemos. E aí se gerou muitas especulações, né, vereador? E a vereadora Liane. Nesse período dessa semana, a partir dessa vista, as pessoas já começaram, aquelas pessoas... E eu não vou falar que são pessoas desentendidas, não. São pessoas entendidas que se fazem de bobo, que se fazem de desentendidos. Porque as pessoas que eu ouvi falar esse monte de ladainha, mimimi, abobrinhas, são pessoas que têm esclarecimento. Começaram a criticar que os três vereadores haviam votado contra o projeto, queria travar os 9 milhões. Que absurdo, que absurdo. Nunca isso aconteceu. Teve momentos em alguns grupos de rede social, nós recebemos mensagem, e eu peço licença à ordem dos advogados, que teve um advogado, Marquito, que chegou a cogitar, não vou citar nome aqui, que não sei, não tenho certeza, não vi, mas me falaram. Embora eu postei hoje que quem ouviu falar não sabe, né, Hélio? Ouviu de terceiro também não sabe se é verdade ou não. Mas, enfim, esclarecido, um advogado jurídico formado, disse que não havia necessidade, para que os vereadores, criticando os três vereadores, para que os vereadores vão ler um projeto? Ora, para que um advogado, quando vai fazer uma defesa, tem que ler o processo do seu cliente? Para nós se inteirar, para nós saber o que está acontecendo. Da mesma forma que o senhor advogado. Eu não sei, eu não sou formado em direito. Meu sonho seria, mas não sou. Da mesma forma que é o processo judiciário, que é o processo de vocês, que eu não entendo, nós temos o processo legislativo. O processo legislativo ele tem um início, meio e fim. Ele tem que ser estudado, tem que ter os pareceres das comissões. Da mesma forma. E é o que acontece aqui nesse parlamento. Embora os senhores vereadores, eu quero aqui mais uma vez parabenizá-los, que estão nas comissões, às vezes aceleram o processo, mas dentro das regras, dentro do regimento interno. Tem os seus prazos de 15 dias, acaba fazendo em um dia, e acaba acontecendo igual aconteceu nessa emenda substitutiva, fazendo uma emenda dessa diferenciada para resolver o problema, todas as comissões, Salvador, sentarem entrando no entendimento, e aí todos os vereadores, os 9 vereadores, vereador Chico e vereador João, que não está aqui, também teve esse entendimento de se acertar. Então, por isso que tem que estudar o processo legislativo, tem que se estudar, sim, o vereador é obrigado a ler o projeto. Onde já se viu? Se não tivesse o Marquito que leu o processo, leu um projeto de lei, então não precisaria ter o vereador, o prefeito mesmo fazia, sancionava e publicava, e o bicho pegava, não precisava do parlamento. E aí eu admiro o parlamento brasileiro. Por mais críticas, Uliano, que tem parlamento, tem alguns parlamentares do Brasil afora que são indecentes mesmo. Mas a maioria são brilhantes. E eu admiro o parlamento. Por causa de uma situação dessa aqui, que nós estávamos em 9, e ainda bem que os 9 não pensam igual, cada um pensa de uma forma diferente, o que é produtivo. Isso aí está na nossa Constituição, direito, é por isso que existe o parlamento, por isso que o parlamento é bonito, porque existe 9 parlamentares aqui nesse poder legislativo, cada um pensa de uma forma e da melhor maneira possível para tentar chegar num denominador comum para beneficiar o coletivo da população do município de Juara. E ainda bem que o vereador Flávio pediu vice, nós, eu juntamente com a Oriane apoiamos outros, não quero criticar de forma nenhuma os outros pares, que fique bem claro isso, porque eu já falei que cada um tem um entendimento e não estão errados nos seus entendimentos, foi solicitado isso aqui. No primeiro ponto, no primeiro passo, foi constatado aqui que dos 9.566.000 já existia um erro de R$54 mil. E aí, senhores? Vocês que estão criticando os vereadores, que vereadores não fazem nada, olha o tamanho do processo, vocês não sabem o que é um processo desse, contábil. Abertura de crédito especial, abertura de crédito suplementar, nas peças orçamentárias. Vocês não sabem o que é isso. É dificultoso. R$54 mil. Se nós pensássemos todos os 9 iguais, teríamos aprovado o regime de urgência, dispensa pareceres, ó, beleza, prefeito, está aqui o projeto. Ferro no prefeito. 54 mil de diferença. Constatamos o erro. Vamos voltar a lei para o Poder Legislativo. Só o mês que vem, porque essa era a última sessão. Mas vamos colocar que se conseguisse nessa sessão. Olha o trabalho que iria dar. Aí nós já ia... Peraí, gente. Se nós dispensamos lá, veio com erro, então nós vamos pensar de novo. Peraí, vamos ter que analisar de novo. Iria passar pelo trâmite normal das comissões. Seria muito mais difícil. Então, por isso que eu parabenizo o parlamento quando ele é saudável e ele tem o objetivo comum, que é em prol da comunidade juarense. Foi o que nós fizemos. Observamos aqui no projeto, e aí nós tínhamos aqui a maioria dos recursos, e vocês, colegas pares, sabem disso, e eu entendo o Executivo Municipal, a maioria, eu posso falar aqui, Flávio, uns 80% seria para despesa de pessoal, 70% dos 9 milhões para despesa de pessoal, para folha de pagamento. Claro que o servidor tem que receber e tem que ter seus salários. Esse 9 milhões aqui, nós não sabíamos que ele vinha, ele entrou escondido aqui. O presidente mandou para a Câmara, mandou para o município de Juara. Então nós já temos nossas projeções, nossas dotações orçamentárias e recursos lá para despesas pessoais. Claro que nós vamos ter o problema por causa da queda da arrecadação, que está caindo em média de 30%, 20%. Não sei falar o correto, o líder, porque não passaram essa informação oficial para nós. Mas enfim, tem a despesa. Mas nós sentamos, nós três sentamos, trocando essa ideia, depois chamamos, os outros parlamentares vieram e nós trocamos uma ideia. Fala, gente, vamos sentar com o prefeito. Porque nós estamos passando por uma situação difícil. Nós pegar esses 9 milhões e colocar, aplicar 70% em folha de pagamento, É indecente? Claro que não é indecente. Correto, né, Salvador? Mas a população do município de Juara, quando se deu publicidade de 9 milhões, de 2 milhões, de 1 milhão do deputado federal Juarez Costa e dos outros deputados, se cria uma expectativa para a população de melhora, de investimento, de uma melhor qualidade de vida, de uma melhor logística, dando condições para o cidadão ir e voltar, ter o direito de ir e voltar. Nós estamos passando por essa epidemia, um absurdo, uma tristeza, que se Deus abençoar, como eu disse aqui, nós estamos passando, nós vamos passar e vamos vencer esse coronavírus. Aí nós vamos colocar tudo em folha de pagamento, que fique bem claro, os servidores públicos, que nós fizemos algumas retiradas, sim, de dotações, mas da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Procuradoria, Controladoria Interna, umas secretarias que têm um menor porte, mas que já existem as dotações. Na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Assistente Social, até porque já é praxe e determinação dos 9 milhões, nós nem sequer mexemos, só observamos, fizemos algumas alterações, adequações para um acerte melhor. Foi isso, nossa equipe técnica, igual quero aqui agradecer a toda a nossa equipe técnica e destaco aqui nosso legislativo Lincoln e a doutora Gisele, que são servidores exemplar, que desde o primeiro dia, né, Flavinho e Uliane, estão nos dando todos os respaldos até agora. Vocês viram que nós não conseguimos publicar a pauta, porque nós fizemos até agora, até 15 para 7, nós estávamos aqui fazendo alteração nessa emenda. Vocês viram a dificuldade dessas emendas. Mas, enfim, quando nós decidimos fazer emenda, nós sentamos, definimos aqui, e fomos lá falar com o prefeito. Prefeito, nós queremos fazer algumas alterações aqui para esses 9 milhões atender a população do município de Juara. Nós, em momento nenhum, você que está nos criticando, principalmente criticou esses três vereadores aqui, eu fiz questão de convidar você para estar na segunda secretaria hoje, que o vereador João nos teve, para que foque nesses três, que nós levamos aí muita paulada no ditado popular, essa semana toda, que estava querendo atrapalhar o prefeito, estava querendo atrapalhar. Não, gente, para com isso. E quem tem falado isso aí são cidadãos, são pessoas que têm o conhecimento, como eu já disse aqui. Já existia um erro, Flavinho, de 54 mil reais. Para onde iria, onde estava esses 54 mil reais? Se fosse algumas pessoas maldosas, Hélio Coutinho, ia falar assim, opa, alguém está pegando 54 aí. Mas não é, foi um erro, aconteceu no processo. É um processo dificultoso com tantas dotações. Mas, graças ao parlamento, foi constatado e aí estamos arrumando, consertando hoje, porque senão o processo iria de água abaixo, o projeto. Além disso, o executivo havia encaminhado para a Secretaria de Transporte 800 mil reais para aquisição de equipamentos, né? De maquinário, né, Marquito? Onde nós sugerimos ao prefeito, e aí falando com servidores, inclusive eu quero enaltecer o servidor Fred, que representa na garagem, onde nós trocamos algumas ideias com ele, e juntamente, claro, com os colegas, para nós resolvemos fazer uma emenda um pouco mais além dos 800 mil reais, que daria para a gente comprar só dois caminhões caçamba. E eu deixo bem claro, decisão tomada pelos pares, aqui com nós no Poder Legislativo, e em comum acordo, pacificadamente, com o senhor prefeito municipal, Carlos Sirena. Carlos Sirena, ele tem dado esse espaço para que cada um dos 9 vereadores possa trabalhar e tem dado esse espaço ao Poder Legislativo. Então nós resolvemos tirar, acrescentar de 800 para 1.495.000 reais. Aonde nós estamos adquirindo, solicitando, autorizando essa aquisição do prefeito. E claro que o Marquito vai falar depois, os colegas vão falar depois, que não é muita coisa, mas já ajuda. Que é para aquisição de 2 caminhões caçamba, né, 6x4, são traçados. Aquisição de 1 pá carregadeira nova. Aquisição de 1 caminhão 6x4, de no mínimo 350 CV. Cavalinho ou plataforma, que é para puxar aquela PC reto escavadeira, que nós sabemos que a prefeitura tem que pagar todo mês, toda vez que precisa, o melhor, né, Marquito? Tem que pagar para puxar essa PC, tá? Que vai se resolver um problema. É o sonho de servidores da garagem ter esse cavalinho. E aí fomos mais além, dois ônibus para a Secretaria de Transporte. Mas não é ônibus novo, não. É ônibus usado. Colocamos dois ônibus aqui no valor de 50 mil reais apenas cada um. Porque segundo os diretores da Secretaria, diz que ia um ônibus de 40, 50 mil reais cada um, Ernesto. Daria para resolver o problema. Por que dois ônibus? Não é para levar os servidores, não. Nós temos duas sucatas em condições totalmente salubres, uma judiação, que os servidores dormem e cozinham dentro desse ônibus. Que qualquer cidadão que for fazer essa visita e ver a situação insalubre com aqueles servidores que trabalham fazendo nossas estradas, nossas pontes, na zona rural do município, assentamento que fica uma semana, 15 dias, um mês, né? Não é qualquer um que tem coragem de dormir naqueles ônibus, não. E a situação da cozinha daquele pessoal. Então nós estamos aí adquirindo, solicitando essa aquisição desse ônibus. Isso foi para a Secretaria de Transporte. Aí nós fomos além. Como está todo mundo triste, natural, perdendo um ente querido, a situação lamentável do Covid-19, por que não, quando nós vencermos essa batalha, essa guerra, e nós vamos vencer com as graças de Deus, povo, Juara, Mato Grosso, Brasil vai vencer esse coronavírus. Nós vamos ter perdas? Vamos ter percas. Mas nós vamos conseguir sair vitoriosos lá na frente. E aí nós sentamos com a Secretaria de Esporte, juntamente com o prefeito também, os vereadores. E aí falamos assim, vamos alegrar nossas crianças, são nossos futuros do país. Porque nós compramos aqui, com recursos da Câmara Municipal de Juara, várias academias para o distrito e para o município de Juara. Então vamos comprar aqui parquinhos infantis e vamos colocar nos bairros, né? Aí nós estamos aqui autorizando um valor de 202 mil reais, né? 202 mil reais para a Secretaria de Esporte, aquisição de parquinhos infantis, é claro, calma que é muito dinheiro, mas nós vamos explicar. Para Catuaí, temos que lembrar também da zona rural, temos que lembrar das crianças, o Marquito sabe disso, que faz muita festinha de Natal e Ano Novo, sabe disso. Catuaí, Águas Claras, Para Norte, Portal das Flores, Jardim Califórnia, Jardim Itália, Jardim América, Jardim Floresta, João de Barro, Jardim São João, Comunidade Água Boa e Jaú. E aí nós pensamos assim, Hélio Coutinho, foi bom você ter vindo na sessão hoje. Todo mundo pensa nas crianças, pensa no pessoal para as academias ao ar livre, mas nós esquecemos, havíamos esquecido, dos portadores de necessidades especiais, Hélio Coutinho. Está aqui, Hélio Coutinho, ex-vereador cadeirante, está aqui. Eu falei, mas peraí, gente, vamos relembrar também dessas pessoas. Nós temos a Pestalozzi, nós temos a Deju, temos também essas pessoas que merecem também. E aí nós estamos aí fazendo também, falamos com o secretário, da possibilidade de academias adaptadas. Colocar no Geraldão, aí vocês podem ir lá, as crianças podem ir lá também, na Pestalozzi, para lá, porque o Geraldão é um lago contemporâneo. E ali as pessoas vão lá para ver os peixes. Meus filhos vão lá, gostam de ver os peixes, Juliano, tratar os peixinhos. Então nós lembramos também, viu, Hélio Castão? O Hélio Coutinho, está aqui também, então, as academias adaptadas aí para os necessitados, tá? E aí, além dessa emenda que nós incluímos outra situação. A vereadora Marta, inclusive, já disse que já havia algumas ruas que seriam pavimentadas, mas aí a gente já gostaríamos de amarrar e ir muito mais além. Eu sei que essa parte alguém vai criticar, mas nós não temos condições de jogar todo esse recurso para a pavimentação asfáltica. Claro que todo mundo quer pavimentação asfáltica, eu acho que é essencial hoje essa pavimentação. Mas nós temos os servidores e também temos a saúde, educação e assistência social, que é também para auxiliar a população do município de Juara. E aí está aí fixada para a pavimentação asfáltica R$ 2.370.000. Reais. Quando você vê no montante, você acha que é muito dinheiro, mas não é. O nosso sonho, o sonho de cada um dos parlamentares aqui, era pavimentar o Jardim Continental, o Cruzeiro do Sul, o Portal das Flores, o Porto Seguro, a Rua Argentina, que o pessoal tanto solicita, a Avenida Valte Lauro, as duas últimas ruas do Jardim Alvorada. Nós sabemos de todas essas dificuldades, aquela quadra atrás do Zé Dias, enfim, nós sabemos de todas essas... A nossa vontade era essa. Mas nós temos esses recursos. E aí o que, nós definimos juntamente com o prefeito? Vamos fechar esses bicos de ruas? O asfalto chega, faltou uma quadra para concluir, que faltou para nós poder fechar e depois, aí os próximos gestores que vierem vão correr atrás, Marta, de emendas parlamentares, de deputados, senadores, prefeitos, recursos, e vai poder fechar bairros. É muito mais fácil. Eu vejo que é muito melhor a gente, se nós formos pavimentar o Porto Seguro, que pavimente o Porto Seguro 100% todas as ruas, do que pavimentar só uma rua do Porto Seguro. Porque daí quem recebeu o pavimento, Marquito, Hélio Castão, vai ficar feliz. E os outros também têm o direito, não irão entender. Então, é uma decisão difícil, mas é uma decisão do parlamento, do executivo, nós temos que tomar essa decisão. E o recurso que nós temos para investir é escasso, é pouco. E aí, nós estamos tentando agraciar aqui, eu não sei, os vereadores vão comentar depois, não sei se dará tempo de se executar toda essa pavimentação nessa gestão do prefeito Carlos. Porque daqui uns dias vai começar a chuva. Mesmo assim, a gente conseguiu agraciar muitas ruas ali. Nós conseguimos deixar aqui programado a Rua Genésio Borges Teixeira, que é lá no Jardim, no Parque Kennedy, que o pessoal pediu. Agraciamos o Portal das Flores, nós sabemos porque é uma área, um residencial social. E o Portal das Flores, não quero que menosprezar os outros bairros, que infelizmente a gente não conseguiu contemplar, mas o Portal das Flores, toda vez no período de chuva, tem aquele problema daquelas lamas, aquelas águas que impostas. Então nós definimos por essa situação. Parque Alvorada, algumas outras ruas que estavam faltando para poder fechar, Marquita, aquelas ruas do meio, umas duas quadras que chegam para encostar na Rua Paraty, enfim, aquelas ruas do Parque Alvorada. Aqui no centro da cidade, a Rua Barbacena, a Rua Porto Alegre e a Rua Florianópolis. A Porto Alegre, inclusive, tem uma solicitação, Marta, eu gostaria que você levasse também, o prefeito está aqui. Além desse trecho no centro, a Porto Alegre tem aquela última rua do Jardim Paranaguá, ficou só uma quadra, Salvador, ali, Jardim Paranaguá, é nada mais que justo, já fecha, já fica liberado o Jardim Paranaguá, porque como é que vai um caminhão-pipa molhar aquela rua, como é que vai uma patrola só patrolar aquela rua? Então é nisso que nós pensamos. A Rua Rio Branco, né, vereador Marquito, que é a rua que dá sentido da creche ao João de Barro. A Rua Belém, que é aquela rua que todos conhecem ali do Delarica, aquele trecho frente ao Delarica. Rua Princesa Isabel, a rua que teve um problema lá no finalzinho, perto de uma ponte, onde deu uma valeta, porque não tem galeria de águas pluviais, infelizmente. A Rua Prebianca, essa Rua Prebianca, acho que é ali perto do Paraty, né, Marta? Perto da BB ali, um trechinho tem ali, perto da BB, Prebianca. A Rua Cuiabá, Paraguai e Goiás, que é aquele trechinho do fundo da Casa Shopping, é isso, né? Depois vocês confirmam. A rua José Pedro Dias. Rua José Pedro Dias, aquele trechinho de rua que é frente ao centro esportivo, né, Salvador? Centro esportivo ali, porque se Deus quiser, vai ter licitação. Deus abençoa que alguma empresa venha, e porque já deu deserto várias vezes, aquele centro esportivo, venha e seja vencedor daquele certame. A Travessa Bom Sucesso e Travessa da Alpiás. É aquela rua que sai do jardim da rua Oliveira e que retorna aqui para a Avenida Rio Arinos, porque ela desceu um pouquinho e ficou um trechinho, que aí se com as chuvas ela vai acabar com todo aquele asfalto. Então, para fechar, um trecho pequeno, para ser resolvido. Avenida Paraná, a Rua Boa Vista e Rua Santo Antônio. Avenida Paraná é aquele trecho ali que tem aquele monte de reclamação, vocês sabem disso, que é indo pro Jaú. A Rua Boa Vista, aquele trechinho da mesma rua que sobe ali, os senhores devem saber ali, que vai pra Matinha, pra aquela reserva. E o Santo Antônio é aquele trechinho que vem direto do Jaú e sobe aquele topzinho pra entrar aí pra maçonaria. Então já fecharia aquele miolo tudo, cair. Acabaria com aquele problema daquela... que a gente vai fazer o pavimento na rua, na Avenida do Paraná, a chuva e aquele barro, aquela água vai descer, aquelas pedras vai continuar no Salvador fazendo o mesmo problema daquela situação lá. A Rua Mogno e Rua das Oliveiras, que é ali no Jardim Flamboyant, é dois pedaços pequenos também. E a Rua Curitiba, que é do lado do centro aqui, só aquele trechinho ali, do centro de saúde, é ali. Então essas foram as emendas que nós fizemos. E aí eu quero aqui dizer que o prefeito, nós falamos com o prefeito, todos os vereadores, e o prefeito, né, Flavinho e Liane, concordou com essa sugestão. E aí onde nós fizemos aqui o projeto, a emenda substitutiva, né, onde nós colocamos no artigo 1º abertura de crédito especial no valor de mais de R$5.500.000. E aí no artigo 2º fizemos abertura de crédito especial, que foi, essas foram frutos das emendas, de mais de R$4.067.000. Quer dizer, daqueles é o mesmo 9.655.000. Mas nós colocamos a abertura de crédito especial, que estava tudo englobado lá, que seria mais, só para a população entender, seria com mais despesa de pessoal, fazer esse investimento nessas emendas, que ficou então a abertura suplementar, né, no valor de mais de R$5.500.000, e aí as emendas, que nós não mexemos, deixe bem claro, né, Salvador, porque tem aquela contrapartida da própria Lei 173 Federal, que tem que ter saúde e assistência social. Nós não mexemos nela, e nem muito menos na educação também. É uma área grande, mais complexa. Também não foram mexidos, foram feitos alguns acertos, alguns detalhezinhos de códigos. E aí, no artigo 2º, então, ficou o valor de mais de R$4.067.000, que foi essas emendas que eu acabei de relatar aos senhores. Então, essa é a emenda substitutiva que está sendo feita por esse parlamento. Pela lógica, se fosse cumprir o rito e desacelerar o processo, como o projeto estava errado, faltando R$54.000, e ainda bem que não foi aprovado, ele teria que ser devolvido para o Executivo Municipal, para novos estudos. E aí, como nós falamos e sentamos com o prefeito, não iria dar tempo para a conclusão de nada de licitação, porque as chuvas estão aí, o mandato está se findando, e infelizmente não teria como agraciar com essas emendas e com essas situações, Flavinho, desses 9 milhões, mais de 9 milhões aí do governo federal. Então, eu queria mais uma vez deixar claro a população do município de Juara, aquelas pessoas que ficam defamando os parlamentares, falando dos vereadores, porque o vereador pediu vista, porque o vereador... Gente, é uma obrigação do vereador. Eu quero que vocês entendam. Se nós não tivéssemos analisado desta forma, nada disso estaria acontecendo. Nada disso iria acontecer. PJ, o projeto estava errado. Ele veio errado. Com R$54.000 de diferença. Comparando com 9 milhões é pouco, mas é 54 mil, é um projeto errado. Aí eu volto lá no jurídico, no advogado que disse que nós não precisávamos de ler. Nós temos aqui os universitários aqui na Câmara, né? A Marta e o Salvador que estão fazendo, só vocês dois, né? Estão fazendo direito, né? Se você, pelo pouco que eu entendo, se você chegou num processo jurídico, senhores advogados, e lá na frente você se concluiu, na hora do julgamento pelo juiz, alguém consta um vício. O que é o vício? É o erro no projeto, no processo. O que é que acontece? É arquivado. Perde todo o trabalho. A mesma forma é o processo legislativo. Ele tem todo um rito. Está aqui meu secretário legislativo, que entende muito bem, nosso jurídico que está nos acompanhando aí, Gisele, doutor Gilles, que é assessor da presidência. Todo o processo legislativo, se chegar lá na frente, o que ia acontecer? Se nós passasse, acelerasse o processo, chegasse lá na frente, estava faltando R$54.000, que já não era 9 milhões e 600 e pouco, já ia reduzir os 54 mil. É vício, é erro. Seria cancelado todo o processo, poderia trazer transtorno para o seu prefeito municipal. E as coisas não iriam fluir, não iria acontecer. Vocês sabem de quem iriam ser essa culpa se isso acontecesse? Como sempre, dos senhores parlamentares. Naquela ansiedade de ajudar, de acelerar o processo, vamos resolver o problema? Na melhor das intenções possíveis. Mas se não tivesse lido o projeto, tudo em vão. Então eu queria mandar essa mensagem aí à população do município de Juara, principalmente a vocês que ficam de plantão. Às vezes... trazendo falsas expectativas, informações falsas, falando algumas coisas sem futuro nenhum para a população. E pessoas que têm um conhecimento, parem com isso. Enquanto você fica no celular falando abobrinha, falando que você não conhece, pega o regimento interno da Câmara, pega a lei orgânica, pega a Constituição Federal, faz o melhor, pega uma Bíblia, vai ler, lê a palavra de Deus, prega a paz, a prosperidade, prega o amor, o afeto. É o que nós estamos tentando pregar na nossa cidade. Paz, tranquilidade. Pega uma Bíblia, você que está lendo, que está falando conversinhas fiadas em rede social, em grupos de rede social, Salvador. Que fala o que não sabe, vai ler uma Bíblia, põe seu joelho no chão, agradece a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu conhecimento de tecar um telefone e falar mal dos outros. Pede para Deus que te ajude a falar bem, a propagar a paz, a harmonia. Pô, olha o que nós estamos vivendo. Tivemos um vereador que perdeu o pai, está sendo criticado em rede social, trabalha aqui, ele estava aqui na hora que seu pai ficou ruim. Porque em vez de você estar criticando o parlamento, o prefeito, as autoridades, poder legislativo, executivo, judiciário, pega uma Bíblia e vai ler, pede a Deus para trazer paz e prosperidade, para Deus ajudar nós vencer essa guerra, essa batalha infernal do Covid-19. Faça isso, pense com carinho, a hora que você for colocar a sua cabeça no travesseiro, leia primeiro uma Bíblia e comece a propagar a paz, que eu tenho certeza que a paz vai reinar no seu mundo, na sua vida e nos seus familiares. Porque às vezes, Marta, alguém prega essa desavença, essa maldade, é porque está com algum problema. E às vezes é problema espiritual, né, Marquita? Às vezes precisa de uma palavra. Vai na sua igreja, se você é evangélico, se você é católico, se você não for nenhuma religião, vai nenhuma, procura. Procura a Bíblia, gente, vai ler. Vamos ser mais humildes. Beleza? Essa é a minha mensagem. Continua a discussão, vereador Uliano Macarena.
Como o vereador Léo já explicou muito bem sobre a importância desse parlamento estudar e analisar os projetos, e referente a esse grupo de WhatsApp, que eu também andei sendo vítima desse grupo de ataques dessas pessoas, que também eu vejo que é uma falta do que fazer, vereador. É muito tempo sobrando para ficar em grupo de WhatsApp falando mal de quem está aqui tentando ajudar o município, que eu acho que é totalmente diferente do que essas pessoas não estão fazendo. Então, são pessoas que precisam procurar Deus, como o vereador Léo Boy bem disse, e tentar ajudar o município. O que me chama a atenção aqui nessas emendas que nós fizemos, aqui o Marquito está de prova, mas eu acredito que todos os vereadores já entraram dentro do ônibus que os servidores trabalham. Os servidores da garagem do município, do nosso município, eles são dignos de terem um local adequado que ofereça o básico para eles trabalharem. Gente, é uma lata velha aquele ônibus que eles andam. Eu acho que todos já entraram dentro, não tem condição. Todo enferrujado, não tem condição nenhuma de uma pessoa fazer comida e dormir lá dentro. Então, é algo que a gente já vem lutando também há algum tempo, né? A gente sempre vem conversando, eu sei que o Marquinhos sempre está na estrada também, está sempre em contato com os servidores, né? Eles cobram da gente e estão certos referente essa situação do ônibus. E sobre as academias, eu acho justo, eu acho louvável a gente pedir aqui à população que tenha cuidado também com o que é público, porque o que a gente vê aqui é que algumas pessoas usam do vandalismo porque, comprou com dinheiro público, que se lasque, não saiu do meu bolso. Não é bem assim, gente. Vamos cuidar do que é público, é de todos. Porque tá lá no tal bairro, mas eu vou lá estragar o que tá... Não é assim que as coisas funcionam. A gente luta, é difícil vir recurso, a gente vai atrás para conseguir as coisas. Se eu não me engano, o Porto Seguro, já há algum tempo a gente vem solicitando para que fosse arrumado os bancos, luminária. Foi lá, arrumou, acho que não deu 15 dias, estava tudo quebrado de novo, os bancos. Então, quando isso chegar no nosso município, as academias adaptadas, vamos cuidar, é de todo mundo.
Continua a discussão? Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, eu queria fazer duas observações apenas. Há um equívoco, às vezes, das pessoas quando ouvem falar que esse auxílio emergencial do governo federal é único e exclusivamente para a Covid, né? É importante que as pessoas entendam que o governo federal aportou para todos os municípios deste país, para todos os estados, esse auxílio emergencial, também pela questão de queda de receita, né? É importante que as pessoas entendam que nós aqui, ao fazermos essas emendas, e mesmo o Executivo Municipal, quando enviou o projeto, não pegou dinheiro que seria destinado à saúde para aplicar em pavimentação e compra de maquinários. Não. O governo federal, ele tem ciência que houve uma queda de arrecadação. No município de Juara, desde março, a arrecadação de ICMS e FPM caiu mais de 30%. Então, o governo federal, ele quer compensar essa queda de arrecadação. Hoje mesmo, nos noticiários, a arrecadação federal caiu também nessa casa de 30%. Né? Então, o governo federal quer compensar os municípios. E o nosso município, como tem uma gestão ajustadinha, pode utilizar, né, fazer previsão para a utilização desse recurso em investimentos em pavimentação, né, conclusão lá daquela ala do hospital que seria a UTI, que é os 500 mil obrigatório para gastos com saúde e assistência social, e é compra de maquinários. Então, os investimentos vão ser feitos porque nós tivemos aí um cuidado da gestão, né, na preservação dos recursos públicos, porque a gente sabia que tempos difíceis chegariam a partir do momento em que o Covid chegou ao nosso país. A gente já via ecos dele lá em janeiro, no mundo todo, sabíamos que chegaria em Juara, né? A primeira questão é essa. A segunda questão é que, como o vereador Léo elencou ali as ruas que poderão ser pavimentadas, a gente não quer colocar falsas expectativas nas pessoas, porque nós sabemos que um processo licitatório é moroso, né? A lei vai ser aprovada aqui. A partir da aprovação e sanção da lei, é aí que vai ser elaborado o processo licitatório. E aí nós teremos que a engenharia municipal vai ter que fazer os projetos de pavimentação. Nós já temos um projeto pronto de 840 mil, que são esses pedaços de ruas aí que vão ser contemplados, que o vereador Léo citou. Nós temos um problema aí no município que vários bairros foram pavimentados e algumas ruas foram deixadas para trás. Então, essas ruas vão ser contempladas agora, como lá no que a gente chamava de antigo bairro aeroporto, algumas ruas vão ser concluídas agora, assim como também, finalmente, vai se contemplar a recuperação da saída do Jaú, que é uma cobrança efetiva dos moradores ali naquela localidade. A rua Belém, que é aquela rua ali do Delariga, que precisa ser recuperada. Os moradores daquela rua merecem essa atenção do Poder Executivo. E o Portal das Flores, que foi incluído aí na emenda substitutiva. E aí algumas pessoas nos questionam. A Rua Argentina é esquecida? A Rua Walter Laura é esquecida? A nossa preocupação é com todo o município. Eu sei bem o que é aquela população da Rua Argentina sente, porque eu também moro numa rua que não é pavimentada. Esse período é um terror de poeira, né? Mas o Poder Executivo e o Poder Legislativo fizeram contas. No ano passado, quando estivemos em Brasília para lutar pela prorrogação desse convênio de 2009, eu levei o projeto da Rua Argentina em mãos para o deputado federal Juarez Costa. Naquela época, os valores agora devem ser atualizados, mas naquela época, só a Rua Argentina, ela ficaria num valor de 1 milhão e 300 mil. Então, você imagina hoje. Aí, o que nós temos para pavimentação? 2 milhões e 370 mil. Né? O objetivo é contemplar o maior número possível de ruas. Esse é o objetivo desse parlamento. E eu acho que aqui ninguém que, se possivelmente, estará aqui na próxima legislatura, vai se furtar de lutar por pavimentação em todos os bairros da cidade. Né? Eu, inclusive, estive em conversa com a deputada Janaína no final de semana. Ela falou que alguns municípios estão buscando financiamento na Caixa Econômica, o FINISA, que nós já aprovamos aqui nessa casa, para buscar recursos, financiar e fazer o asfalto na sua totalidade no nosso município. Porque me dói quando na minha rede social algum morador, eu posto de uma rua que está sendo asfaltada, e um morador vai lá e fala, e a minha? Eu sei bem o que é isso, eu sei o que é viver na expectativa de ganhar o asfalto. E posso falar para vocês que ali no Jardim Paranaguá, que é um bairro que eu cresci ali, na proximidade, eu me emociono ao olhar algumas ruas ali pavimentadas hoje. Né? Eu frequento a comunidade católica ali no bairro. Nos sábados, depois da missa, eu levava uma senhorinha até a casa dela, e no período de chuva era impossível chegar até o portão da casa dela. Hoje a rua está pavimentada. Quando eu olho a drenagem lá na Florianópolis, uma baita de uma obra, né? A drenagem na Rua Oliveira, um sonho daqueles moradores. Então, eu sei bem o que é viver numa rua que não tem asfalto, que não tem pavimentação. Mas eu acredito que cada vereador aqui que estiver na próxima legislatura, se for o caso, aos novos, vão lutar para que nós tenhamos finalmente uma cidade toda pavimentada, né? O que a gente pode fazer é o possível, mas a gente tem buscado aí recursos junto à bancada federal, e o deputado Juarez Costa não se nega, né? O que ele tem aportado é recursos na saúde, porque é o dinheiro mais fácil de ser liberado. Mas ele é um homem, ele sempre disse para a gente que ele é um homem do asfalto. E o projeto da Rua Argentina está lá com ele. Na semana que vem vou cobrar. Quem sabe ele coloca lá uma emenda para o ano que vem e a gente tenha o tão sonhado asfalto ali na Rua Argentina.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Reforçando, vereador Léo, falar a sua palavra e a palavra do vereador Uliane, realmente a gente vê aí a dificuldade que nossa gestão teve aí desde o começo com o afastamento do prefeito, ainda com essa doença. Você vê o tanto de obra ainda que a gente conseguiu resgatar essa Câmara junto com o prefeito municipal, o tanto de obra que estão sendo e vão ser executadas no nosso município. Aí eu mesmo, esse vereador, foi cobrado por diversas vezes de alguns moradores sobre o asfalto. Aí vem, aí o asfalto sai, aí o vereador fica até contente, né? Nosso morador ficou muito feliz que o asfalto está lá na porta da casa. Na outra semana, esse mesmo vereador, essa mesma pessoa que te cobrou anos atrás, já te fala: ah, vereador do céu, agora complicou o asfalto. Por quê? Preciso de um quebra-mola. Ah, outra pessoa: ah, vereador, agora preciso de uma calçada. Aí outro, quando o asfalto sorta aquele pozinho fino, assim, no começo, já falaram, não adiantou nada fazer o asfalto, e a poeira continua a mesma coisa. Não dá para entender. Crítica, a gente é direto. Nada tá bom para algumas pessoas, vereador. Reforçando a palavra da vereadora Uliane, realmente os ônibus da Secretaria de Transporte tá desumando para aqueles coitados daqueles funcionários públicos, aonde eu mesmo já acompanhei por diversas vezes, nas estradas, onde não tem energia, a dificuldade deles estar dormindo dentro daquele ônibus, é abafado, é quente, tão apertado, onde tem dia que tem 6, 7, 8 servidores ali, tudo junto no ônibus, muito quente, muito velho, lá tá tudo podre já, alguns colchão em pré-situação muito difícil, e precisa com essa aquisição desses dois ônibus aí, e levar ele até uma, também quando chegar, vereador, quando fazer a compra desses dois ônibus, levar até uma metalúrgica, fazer um estudo, e fazer tipo de uma casa dentro dele, para dar melhoria para os funcionários públicos da Secretaria de Transporte, onde é muito sofrido eles para poder dormir, para estar ali dentro, o seu engenho que ali dentro também, sob essas latas tudo enferrujadas, precisa muito. E também a compra aí, é dois caminhões, é um caminhão para puxar os pranchas, inclusive nós temos dois pranchas lá, duas pranchas paradas e o caminhão fica mais, tem um caminhão, mas o caminhão fica mais na oficina do que puxando. Aí tem que ficar pagando frete para outros, para estar transportando a esteira, transportando a PC, para tá executando as obras. É isso mesmo, vamos cobrar, vereador Léo, a essas pessoas que gostam de criticar, e deixar um recado: esse ano é ano de eleição, meta a cara aí, espero que seja eleito, aí ano que vem vocês vão ver o que é o trabalho de vereador.
Próximo vereador, vereador Fran Valério.
Senhor presidente, pares desta casa, senhoras e senhores que estão aqui presentes, também que estão nos assistindo via rede social, eu venho aqui falar hoje desse projeto e compactuar com o sentimento dos nobres pares, principalmente dos vereadores Uliane e vereador Léo. Deu entrada nesta casa sexta-feira, retrasada, às 14 ou 15 horas e 30 minutos, nesta casa legislativa, o projeto de lei 044-2020, onde, neste projeto, estavam alocados os recursos do governo federal, da portaria Jair Messias Bolsonaro, para o ajude financeiro aos municípios, que é bilionário. E para Juara veio 9 milhões, perdão, não veio ainda, já veio duas parcelas, virão mais duas. Então o dinheiro não está todo na conta, mas dentro de mais 40 dias nós teremos todo esse dinheiro na conta. Mais 10 dias já cai mais uma parcela. Então pode fazer compromisso com o dinheiro. O presidente assinou a portaria e eu tenho certeza que esse dinheiro virá. R$ 9.655.766,36. Quando esse projeto entrou na sexta-feira nesta casa, já era final de expediente. Servidores costumam enviar o projeto e-mail. Eu prefiro pegar o projeto, o processo, se não for muito grande, o processo em papel, que a gente pode fazer anotações, analisar melhor. Então só pego o meu projeto, peguei na segunda-feira. E quando eu vi um projeto de lei com todas as suas ponderações, justificativas, de
22 páginas, eu achei não oportuno a gente aprovar em uma única sessão no mesmo dia, praticamente, que a gente recebeu o projeto. Ora, nós estamos falando aqui de quase 10% do orçamento municipal de Juara. Nós aprovamos na sessão passada, do orçamento de 112 milhões de reais, 10% o prefeito mexeu onde ele quiser. Ou seja, nós já havíamos liberado 11 milhões de reais, mais de 11 milhões de reais, para que o prefeito possa fazer as adequações necessárias dos recursos alocados na prefeitura municipal e do orçamento que ele mandou para esse poder e que nós debatemos nesse plenário. E esses 10% não é nada. Nós já havíamos liberado no começo do ano 15%, mais de 16 milhões. Nós estamos liberando para o prefeito hoje fazer a dotação que ele quiser na prefeitura, mais de 27 milhões de reais de um orçamento de 112 milhões sem a Previdência, com a Previdência 123 milhões de reais. E está se passando rápido esse projeto? Negativo. Nós estamos fazendo análise desse dinheiro, desses recursos. E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Legislação, presidente da Comissão de Finanças, secretário da Comissão de Obras, onde nós, muitos dias aqui, trabalhamos até 10 da noite analisando o projeto. E claro, cidadão, nós ganhamos para isso, ganhamos aí o nosso salário, pago pelos impostos que nós pagamos, que você paga, desde o mais rico ao mais pobre. E nós, várias vezes, analisamos esses projetos com agilidade para que o processo ande rápido, para que atenda a população. E me manda um projeto aqui para aprovar dentro de um dia, de quase 10 milhões de reais. Sem a gente saber onde ia ser aplicado esses recursos de pavimentação asfáltica, sem a gente saber de 9 milhões e 600, aplicando 500 mil na saúde. Então a saúde não está precisando de dinheiro. Nós queremos saber onde está sendo aplicado, o que vai ser comprado. O debate é primordial. Olha só que emenda maravilhosa que nós estamos fazendo. Quem está ganhando com isso é a população juarense. Quem está ganhando com isso aqui é você, cidadão, que vai ter a sua rua pavimentada, é o caminhão que vai chegar, que vai atender a zona rural. São várias situações, a reforma do hospital municipal, para terminar aquelas alas. E nós iríamos também contemplar uma UTI móvel a pedido de médicos, porém, há-se uma parceria com o município, segundo o prefeito municipal, de que o JBS vai atender essa UTI móvel, vai fazer uma doação ao município. Então, nós não colocamos aqui, não preconizamos isso, né? Então, eu quero dizer que no momento que eu pedi vista do projeto, hoje eu vejo muitos grupos de WhatsApp, inclusive eu estou em alguns. A gente acompanha às vezes num debate, PJ, porque acaba ficando uma coisa, a gente não tem nem tempo também, né? E também fica uma coisa ali desgastante. A pessoa quer informação, meu gabinete está aqui todo dia aberto. Se no momento eu não estiver ali, é chegar e me ligar, eu venho na hora. Não tenho medo de crítica, não sou corrupto. E nós estamos aqui analisando com carinho todas as ações para o município de Juara. Aí eu vi em grupo de WhatsApp depois, porque a gente não tem tempo, que é muitas mensagens. Respeito o cidadão que vai lá e faz a sua reclamação, que expõe o seu ponto de vista. Ninguém aqui está se opondo a isso. Porém, denegrir a imagem das pessoas, falar uma coisa que não sabe, eu acho que eu teria vergonha de falar sobre um assunto que eu não conheço. Realmente, eu teria vergonha. Eu acho que muitas pessoas não têm. E são pessoas esclarecidas, não são analfabetos, não são semi-analfabetos. Os que mais falam de assuntos que não conhecem são as pessoas esclarecidas, que eu acredito que tem algum benefício no município. Deve ter algum parente trabalhando na prefeitura, em cargo comissionado. Deve ter algum benefício do prefeito municipal para estar defendendo tanto e puxando saco. Isso é puxa-saco, fazendo politicagem. Porque um projeto dessa magnitude, nós temos que analisar. Primeiro passo, como os vereadores já mencionaram, chegou aqui com um erro de 54 mil reais, sem estar apresentado esses 54 mil onde ser destinado no projeto. Primeiro passo que nós tínhamos que ter feito, tô, prefeito, seu projeto está errado, meu companheiro. Vai fazer as coisas certas. Você tem uma equipe lá de 1000 funcionários e não consegue fazer um projeto de lei que está entrando dinheiro para a nossa prefeitura? Eu vejo secretário de alto escalão debatendo em grupo de WhatsApp. Por que não vai analisar um projeto desse aqui? Pega o seu tempinho que está sobrando e lê o projeto. Faz as continhas aqui. Está lá debatendo em grupo de WhatsApp. Horário de serviço, tem gente lá em grupo de WhatsApp, que eu acho que essa casa passou do momento de fazer uma denúncia no Ministério Público. Que esses grupos, que não são grupos do Poder Executivo, não são grupos do Legislativo, que competem ações legislativas e executivas do município. Né? E aí, a gente vê essas pessoas. Eu vi secretário falando em grupo que vai asfaltar a rua. Falou, não, companheiro, vai vir um recurso, nós vamos passar na sua rua e vamos, se possível, asfaltar ela. Gente, é tirar todo o nosso trabalho, toda a nossa luta. Porque nós estamos aqui 3 anos e meio já, vereadores. Eu sou 3 anos e meio. Conheço a luta do Léo que está aqui, do Chico, do João e dos vereadores que entraram aqui juntos. Nós abraçamos essa cidade aqui de coração. aponta para mim aqui denúncia de corrupção de vereadores aqui. Aponta para mim, aponta uma denúncia minha no Ministério Público, que eu sou corrupto. Me aponta isso aí. Trabalho para a população, ganho para isso e represento muito bem. Então vou fazer o meu papel. Aí se eu aprovo um projeto errado aqui com R$54 mil de erro, quem vai responder por improbidade administrativa depois é o prefeito, até mesmo os vereadores que compactuaram com isso. E nesse momento eu agradeço aqui os vereadores Juliano Macalena e vereador Léo Boy, que naquele momento votou comigo para a gente analisar o projeto. Eu pedi uma semana para a gente analisar o projeto. Os outros vereadores, entendo os motivos dele, não estou aqui, né, falando mal de ninguém, pensaram que seria melhor. Cada um tem seu posicionamento e todos os outros vereadores pensaram na melhoria do município e também votaram daquela forma. Mas nós levantamos esses erros. Outra situação, quem pediu vista do projeto fui eu. Os vereadores que votaram comigo pedindo para segurar o projeto foi o Léo Boy e o Liane. Eu podia ter feito, Salvador, uma emenda sozinho, ou junto com os dois vereadores somente. Não, nós convidamos e vocês também vieram, falou, gente, nós queremos participar, porque aqui nós somos democráticos. Todos os senhores participam sim do projeto legislativo. Nós juntos sentamos com o prefeito, quero parabenizar a Júnior Tolov, que também deu uma ampla atenção para a gente, fazendo aí orçamentos rápidos. Vereador Liane e eu, nós visitamos aí vários bairros, visitamos o Portal das Flores, onde estamos contemplando com asfalto, esses bicos de rua. Fomos eu e o vereador Léo Boy também no Alvorada, onde nós estamos contemplando. E quem está ganhando com isso é a população. Nós estamos aqui sendo democráticos, todos os vereadores vão assinar junto a emenda, nós estamos fazendo junto. Assim como nós fizemos junto, essa troca de convênio de R$2.300.000, que fez capa asfáltica em toda a Avenida Rio Grande do Sul e de da metade para frente da José Alves Bezerra, que nós iniciamos aqui um trabalho, que era a emenda do deputado Oscar Bezerra, e a Janaína Riva ajudou a gente nesse processo, independente de não ser a emenda dela, ajudou muito. E nós colocamos 1,5 milhão de capa asfáltica em Juara. Nós aqui, o prefeito depois só executou, ajudou a gente no final, mas executou a obra. Juara é um canteiro de obras, graças ao nosso trabalho. R$880 mil nós fizemos uma troca de convênio e colocamos para pagar o aditivo do contrato lá do Parque Alvorada, que está saindo asfalto, de Santa Helena, do Paranaguá. Fomos nós que corremos atrás disso aí. Está aqui o Ernesto Henrique, servidor público que mora em Cuiabá, que nos acompanha nas secretarias, nos locais. Nós corremos aí quase 6 meses em Cuiabá, Marquito, para conseguir fazer essa troca de convênio. Vereadores indo lá, batendo na porta. E hoje o ganho é de todo mundo. É do prefeito municipal, é nosso. E nós temos, sim, que pensar para falar. Só para finalizar, quero mandar um recado para o pessoal desses grupos, principalmente num grupo em específico, onde o Léo Boy disse que já tem um advogado lá, e realmente é advogado, sim, porque eu tenho ele no meu contato celular, e ele falou lá que vereador não precisa ler lei. Eu acho um absurdo ser uma pessoa, né, um advogado, falar uma besteira dessa. É como eu disse, né, de repente as pessoas que falam besteira estão tendo benefício público, né, benefício de algum emprego, alguma coisa, né, alguma vaga garantida, só pode, porque, né, respeito os servidores, que trabalham muito. Também, em especial a um servidor público municipal que está no grupo de WhatsApp, não vou falar nome, fiscal do município, fiscal. O que que o fiscal do município, parabéns a todos os fiscais que trabalham, aqui não estou falando, mas um fiscal do município, uma pessoa que está na linha de frente para fiscalizar as empresas, para fazer a fiscalização, a pessoa falar que eu queria pegar esse projeto aqui para pegar uma beirinha. Ô, meu amigo, de repente você faz isso na sua atividade, de repente você pega uma beirinha das suas fiscalizações, mas eu não. Eu não compactuo com isso, tá bom? Não aceito que fale, porque eu sou educado e com quem é educado comigo. E também, não aceito que falem inverdades e eu quero que você prove. Se você tem alguma prova, pode jogar na rede social, pode denunciar, porque eu não sou corrupto, não tenho corrupção na minha carreira pública. Obrigado e boa noite a vocês.
Continua a discussão, emenda. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 007-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Leo Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 007-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 342-2020, referente ao projeto de lei municipal 044-2020.
Processo 342-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 044-2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar no vigente orçamento abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 9.655.766,36 da outras providências, juntamente com a sua emenda substitutiva 007-2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 044-2020. Vereadora Marta Dalpiaz.
Só para constar, agora votaremos no projeto que já foi amplamente debatido, né, presidente?
Verdade. Continua a discussão? Vereador Salvador Pizzoli.
Vou falar, senhor presidente, um pouquinho, né? Porque todo mundo já falou, vou falar um pouquinho. Posso, né, senhor presidente?
Deve.
Então tá bom. Senhor presidente, é o seguinte, eu até parabenizando toda a comissão, junto aí com os vereadores que fizeram, né? O Liane, o presidente, o Flávio. Nós participamos aí também uma parte, ajudamos. E quero dizer ao vereador Flávio, o vereador Léo, a Liane também fez esse desabafo com relação ao que andam falando. Eu acho que quando andam falando, a gente continua trabalhando, quem ganha é a cidade. Então, quanto mais você acende o fogo lá, mais o fogo aumenta. Então vamos deixar quieto isso aí, porque desde quando a gente entrou aqui, não foi fácil aqui. E eu acho que a gente avançou em muita coisa aqui nessa cidade. Então, ficar remoendo essas questões de grupo não vai levar a lugar nenhum. Porque enquanto estão remoendo lá, Flavinho, a gente está trabalhando e as coisas estão acontecendo. Só não vê quem não quer. E esse recurso do Covid que veio, que é tão falado Covid, na verdade não é Covid. Na verdade é um fundo que está sendo ajudado aos municípios para ter um amparo de reserva financeira. Que na verdade o prefeito, com toda a sua capacidade que tem com a sua equipe técnica, sabe que tem que fechar contas esse ano, né, presidente? E essa arrecadação até dezembro certamente vai ter uma perca de uns 50% a 60% de dinheiro. E esse dinheiro nada mais é dessa recomposição. E que tem que ter o cuidado de que se avança em investimentos e aquisição de maquinária, asfalto, outras questões, ele acaba não fechando as contas no final do ano. E essa obrigação de abertura, de suplementação aqui de recursos aqui, nós deveríamos aprovar e vamos ter que aprovar, de qualquer forma. Esse dinheiro veio, vai entrar no caixa da prefeitura, né, vereador Flávio? Tem que ser aplicado e nós estamos fazendo a nossa obrigação de fiscalização, distribuição desse recurso. Que aqui também quero falar na questão da área de saúde, que está sendo vai ser atendido também a finalização daquela parte da UTI, que era para construir as UTIs lá do Hospital Municipal, com um recurso esse também, oriundo desse recurso. E falamos também de investimento de deputados que chegou dinheiros aí. Nós temos aí o Emanuelzinho, parece que já tem recurso, o deputado Juarez, quase 3 milhões. São recursos que estão na área de saúde e a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo um bom proveito desses recursos. Graças a Deus, a Prefeitura de Juara, o município, está recebendo dinheiro, está podendo dar um fôlego no caixa da prefeitura. Por quê? Enquanto você tem que fazer os seus investimentos de recurso próprio, esses recursos que vêm oriundos de emendas e esses recursos que estão chegando, Marquito, deixa o caixa da prefeitura, para quem está escutando a gente, quem está em casa, deixa principalmente o prefeito e o secretário de finanças com mais conforto para poder tocar outras demandas que a prefeitura tem. Então, tudo que está acontecendo, graças a Deus, está favorecendo o nosso município. E quero dizer aqui, vereador Flávio, que nós, os nove, trabalhamos aqui esses 3 anos e meio que nós estamos aqui, arduamente, e volto a lembrar que quero deixar esse reforço a prefeitos próximos que vão assumir, que obras que ficam ao município têm que ter continuidade. Infelizmente, aconteceram aí percalços no meio desse caminho, como se fala muito, que tem recursos de 2009, que graças a Deus tem esses recursos, vereador Léo, da época do ex-prefeito Alcir Paulino, que está sendo feito obras de asfalto na cidade, e outros investimentos que não aconteceram por falta também de continuidade e dessa busca que nós estamos tendo aqui hoje, nessa legislatura aqui, porque não é fácil realmente fazer o dia a dia o trabalho. A vereadora Marta falou muito bem, nós precisamos asfaltar a cidade inteira, mas não consegue, tem que ter dinheiro, não é fácil e todo mundo realmente precisa, necessita e tem direito de ter asfalto na sua casa. Mas eu volto a frisar, essa casa de leis aqui não se furtou a nenhum momento, nesses 3 anos e meio que nós estamos aqui, a ajudar esse município a chegar onde nós estamos. Falta muita coisa, mas eu peço novamente aos meus amigos aqui, aos 9 vereadores, deixa essa falação para lá e vamos continuar trabalhando, porque se a cidade está do jeito que está, é graças a esse trabalho do povo primeiro, que paga seus impostos e está aqui gerando renda, a nós que estamos trabalhando com seriedade aqui nessa Casa de Leis, ao executivo que tem um compromisso com a cidade. Então, se tudo está acontecendo, é por conta disso. Deixa falar, Flavinho, deixa falar. As análises vão ser feitas lá para frente. Os trabalhos estão sendo feitos. E voltar a esclarecer, esse recurso não é do Covid, esse recurso é para ajudar os municípios a se manterem até o final do ano. E se estão sendo aplicados e vão chegar na comunidade, vocês podem ter certeza que nós vamos estar prestando conta disso e fiscalizando todos os investimentos aí até dezembro. É a nossa obrigação aqui, como legisladores, nosso mandato vai até 31 de dezembro. Então nós temos esse compromisso com a população como estamos tendo até agora, vereador Léo. Nós todos juntos aqui, nessa soma de trabalho que não foi pouca, vereador Léo, presidente, não foi pouco esse trabalho. Então quero enaltecer o trabalho de nós todos aqui e tem muita coisa pela frente ainda. Às vezes fala assim, ó, falta 5 meses, mas falta muita coisa para a gente tramitar e trabalhar nessa casa dele. Então você que está nos ouvindo em casa, você que está aqui nos acompanhando, obrigado pela visita hoje aqui. Pode ter certeza que nós vamos fazer ainda muito ainda até dezembro, até 31 de dezembro desse ano.
Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
Só essa questão, vereador Salvador, eu acredito que nós temos sim, essa é uma casa de debates, casa de leis e casa de debates, nós temos que debater aqui o pensamento de cada um. Nós temos que apresentar o nosso trabalho, como nós viemos apresentando. Nós não podemos deixar, não, essas pessoas de má índoles
essas pessoas que têm benefícios na administração pública, que pensam só neles, essas pessoas que têm vontade de estar aqui no nosso lugar, mas não têm nem coragem de colocar o nome a ser candidato, velho. Você sabe, Érico Coutinho, como que é uma disputa política, como é difícil, né? Então, nós não podemos riscar a nossa imagem, porque o Hélio sabe, ele teve aqui nessa casa, Érico Coutinho, a luta que é do parlamento para fazer uma cidade melhor. Ninguém aqui vai lutar contra bens para o município. Ninguém vai aqui travar um projeto do prefeito. Nós estamos trabalhando até agora, e por que nós vamos fazer isso agora? Nós vamos trabalhar juntos e chegar até no final juntos, porque juntos, com certeza, nós somos muito mais fortes. E quando a vereadora Marta falou, o vereador Salvador falou de queda de arrecadação, eu vi essa semana num site do estado de Mato Grosso, que enquanto outros estados estão perdendo receitas de ICMS, o estado de Mato Grosso aumentou 3% nesse mês. Então, é uma ótima notícia que, se Deus quiser, vai se recuperar essa economia nossa, para que nós possamos aí continuar nosso trabalho e também acabar essa pandemia o mais rápido possível. Deus abençoe nossa caminhada nesse sentido.
E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 044-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 044-2020 com sua emenda substitutiva, número 007-2020, ambos aprovados em primeira discussão. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 292-2020. Referente ao projeto de lei do Legislativo 019-2020.
Processo 292-2020, interessado vereador Léo Boy. Assunto projeto de lei do Legislativo 019-2020. Estabelece normas para instalação e padronização dos redutores de velocidade nas vias públicas do município de Juara e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 019-2020. Gostaria aqui de agradecer os vereadores pela primeira discussão e também os vereadores das comissões, onde apreciaram esse projeto aqui de lei nosso, de nossa autoria, que é referente à padronização e instalação dos redutores de velocidade no município de Juara. Quero deixar bem claro aqui à população que, infelizmente, tivemos que fazer essa situação, porque isso aconteceu, Hélio Coutinho, em muitas situações aqui no município de Juara, e você que é cadeirante deve ter tido essas dificuldades. Alguns redutores de velocidade, né, mais conhecidos como os quebra-mola, às vezes um pouco alto, elevado, né, dificultando os cadeirantes, dificultando aí, né, Marquita, o pessoal de motocicleta, aquelas bis, você acaba se enroscando. Então, nós estamos aqui disciplinando, então, suas instalações dentro dos padrões brasileiro normal de todos os municípios. E aí também tem regra aqui no corpo da lei que alguns redutores de velocidade que estiverem fora em desacordo, eles terão que ser reanalisados e, se necessário for, serão retirados aí da sua localidade, se caso não tiver a necessidade desses redutores após um estudo técnico das pessoas das secretarias capacitadas. Continua a discussão. E não havendo mais discussão, está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 019-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura emenda substitutiva 006-2020.
Emenda substitutiva 006-2020, interessados autores são a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Comissão de Defesa de Direitos da Mulher. Substitui a redação ao projeto de lei complementar 004-2020.
Está em única discussão a emenda substitutiva 006-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, mais uma situação aqui que as comissões se uniram para analisar um projeto de suma importância para o servidor público municipal, onde o executivo municipal agora vai arcar com as despesas, né, e os auxílios aos servidores municipais. Vai sair da Previdência, houve um desconto aí na parte patronal de contribuição, e o executivo municipal vai ter que ser responsável por essas despesas aí com o servidor, auxílios, essas questões. O prefeito mandou aqui tirando bastante coisas, assim, bastante direito do servidor, como o próprio sentamos com o Sismu já, com as comissões todas, quase todos os vereadores se reuniram com os sindicatos e também com o pessoal da Previdência, do Prev Juara, servidores do Executivo Municipal, onde nós debatemos e estamos mantendo. Não podemos agora dar nenhuma gratificação, nenhuma coisa diferente ao servidor, mas estamos mantendo todos os direitos que o servidor tinha no Prev Juara também, vai ser agora na Lei 28 do município. E esses direitos iriam continuar, vocês vão ser assistidos da mesma forma que estavam sendo assistidos, ok?
Está em única discussão, a emenda substitutiva zero. Vereadora Marta.
Só para esclarecer,
conforme a emenda constitucional que modificou a Previdência a nível nacional, ela determinou que as licenças, né, os benefícios aos servidores como licença-saúde, licença-maternidade, auxílio-doença, não deveriam mais ser pagas pela Previdência, e sim pelo Executivo. Então, o que aconteceu é que se retirou isso da lei da Previdência e nós estamos aprovando uma lei que inclui esses direitos no Estatuto do Servidor Municipal, né? Os direitos continuarão os mesmos, porque a emenda garantiu isso, e foi retirada a lei da Previdência. Porque hoje, recurso da Previdência é apenas para pagar a Previdência de servidor e pensão por morte. Todo o resto passa a ser obrigação do Executivo Municipal.
Continua a discussão? Eu não vou me pronunciar nesta primeira discussão da emenda substitutiva, até por causa do horário, mas eu tenho muito a relatar e falar referente a essa emenda aqui. Então, como ela é a primeira discussão, ela haverá na segunda discussão, na próxima sessão. Tem alguns direitos e deveres dos servidores, é referente à emenda, né, que essa está alterando a lei 028, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Juara, Ernesto. Então, eu terei muito para discutir, mas vou deixar para a próxima sessão. Continua a discussão, vereador Salvador Pizzoli.
Eu também, senhor presidente, vou deixar para a próxima, porque a gente tem muitas questões aí a discutir e também esclarecer, né, com relação a essa questão da votação que já começa aqui a tramitar da Previdência dos Servidores Públicos.
Exatamente. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 006-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 006-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 301-2020, referente ao projeto de lei complementar 004-2020.
Processo 301-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar 004-2020, altera os dispositivos da lei complementar 028-2007, com a sua emenda substitutiva 006-2020.
Está em primeira discussão, projeto de lei complementar 004-2020. Esse projeto de lei complementar é o mesmo projeto dessa emenda substitutiva, então nós deixaremos aí para a discussão na segunda votação. Não havendo mais vereador que queira discutir a primeira discussão do projeto de lei complementar 004-2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável. Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar 004-2020 com sua emenda substitutiva 006-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura emenda substitutiva 005-2020.
Emenda substitutiva 005-2020. Autores é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Substitui a redação do Projeto de Lei Municipal 029-2020.
Está em primeira discussão a emenda substitutiva 005-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, também outra situação, outro projeto que entrou, que é referente à reforma previdenciária dos servidores públicos de Juara, né? Nós temos que acompanhar a reforma federal e também debatemos com sindicato e com servidores públicos. Essa é a primeira votação do projeto. Nós temos até o dia 31 para estar sancionado esse projeto no Executivo Municipal, para que o município não tenha as percas de certidões negativas federais e perca convênios. Nós temos essa responsabilidade, então teremos que fazer provavelmente uma sessão extraordinária. Porém, também há se alguns questionamentos e algumas pessoas que dizem que a portaria do governo vai estipular esse prazo para prorrogar até 31 de dezembro. Se prorrogar esse projeto aqui, nós vamos debater muito mais ainda com o servidor e vamos tentar trabalhar essa questão da alíquota progressiva para descontar da Previdência do Servidor de Juara. Nesse momento aqui, nós debatemos, tiramos as questões dos auxílios doença que estavam sendo todos modificados, pensão por morte, elas estavam sendo todas modificadas a forma de pagamento e nós retiramos para um debate posterior com os servidores. E neste momento está sendo aprovada aqui a alíquota que é estipulada pelo governo federal de 14%. Mas é a primeira votação e a gente vai votar de novo na segunda discussão, vamos discutir bastante, né? E de repente consegue até prorrogar até o final do ano para que possa, só depois disso, estar descontando esses 14% do servidor.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpias.
Só para esclarecer que algumas pessoas alguns servidores, eles acreditam que a gente tem uma possibilidade aí de não aprovar esses 14%. Infelizmente, quando o Congresso Nacional aprovou a reforma, a emenda constitucional que mudou a Previdência, ela não deu alternativa para os estados e municípios. Ela estabeleceu um prazo até 31 de julho para aprovação da nova alíquota, que no mínimo é 14%. Né? Vi que o estado de Goiás aprovou até mais que 14%. Né? O estado de Mato Grosso aprovou em janeiro essa alíquota, e agora nós já tivemos o primeiro desconto aí na nossa folha de 14%. Então, nós não temos muita opção aí, e o vereador Flávio foi feliz que, se eles prorrogarem essa data até dezembro, como se veicula aí no, na mídia, que tem essa possibilidade de prorrogar até 31 de dezembro, pode ser feita um estudo, né, um cálculo para que a alíquota seja progressiva, ou seja, servidor que ganha menos vai recolher menos, e assim progressivamente.
Continua a discussão? Também gostaria aqui de deixar para discutir na segunda discussão, ou que seja em sessão extraordinária, não vai ser publicada a toda a população. Na verdade, coloquei esse projeto, os dois projetos, na verdade, na pauta, porque nós temos esses prazos, né? Supostamente esses prazos, inclusive esse. A princípio, Marta, eu tinha dito lá do início, quando a lei deu entrada, já deu entrada tardia, né? Porque essa lei já era para ter dado entrada lá atrás, porque daí essas discussões já teriam se fluído muito mais. Nós estamos falando aqui praticamente de uma reforma previdenciária, né? Porque nós estamos mudando o índice e direitos de servidores e dever de servidores. E não se aprova isso a toque de caixa. Servidores estão sabendo disso, estão vendo isso. Eu sou servidor público. Aqui o Hélio Castão é servidor público aposentado, mas é servidor público, né? A vereadora Marta é servidora pública do estado, sabe como é que isso funciona. Mas enfim, nós temos servidores e temos nossas responsabilidades. Eu vou discutir um pouco mais, me aprofundar um pouco mais na segunda discussão. Irei votar nessa primeira discussão favorável, porém, quando o projeto está em duas discussões, em duas votações, a primeira votação, o que determina e que se leva ao autógrafo para futura sanção e se criar lei, é a segunda discussão, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O projeto entra em duas discussões. A primeira, ela é praticamente simbólica, que é uma primeira discussão, mas a segunda que é efetiva e que é se é a aprovação do projeto. Eu irei votar nessa primeira discussão favorável, porém eu terei que analisar essas emendas substitutivas realizadas pelas comissões e analisarei melhor para poder entrar então numa melhor discussão. E aí sim, meu voto definitivo será favorável ou não na segunda discussão, mas nessa primeira será favorável. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 005-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, o vereador, você quer justificar seu voto, vereador? Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem quiser justificar o voto, justifique seu voto. Quem for contrário, se pronuncie contrário. Vereador, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Para justificar meu voto aqui, porque nós, quanto comissão, nós analisamos a parte legal do projeto, fizemos os debates, e eu acredito que, se Deus quiser, a gente conseguir prorrogar isso até o final do ano para ter um debate mais intenso, né, vereador Salvador? Então, nesse momento, eu vou estar abstendo o meu voto e vou deixar para a segunda votação. Se der tempo de discutir mais, vai ser muito melhor ainda.
Os presidentes, você absteve o voto. O presidente é favorável à emenda. Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Com dor no coração, presidente, né? Porque é uma injustiça o que está sendo feito aí com os servidores, mas para o bem do município aí favorável.
Então está aprovado em primeira e única votação a emenda substitutiva 005-2020. Deixo bem claro que essa emenda foi aprovada, ela fará parte do projeto, e o que comanda é a segunda discussão. E a vereadora Marta disse muito bem dito. Então estamos votando com o coração partido, com o coração sangrando, porque eu acho um absurdo. Eu não vou nem discutir essa emenda, porque eu vou começar a ficar bravo. Mas é um absurdo, uma covardia, uma situação dessa que está fazendo com o trabalhador. Nós vamos deixar para a próxima discussão, nos próximos capítulos, né? Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 182-2020. Referente ao projeto de lei municipal 029-2020.
Processo 182-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal 029-2020. Dispõe sobre a adequação da legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Juara, Previjuara, em razão das alterações promovidas no sistema previdenciário pela emenda constitucional 103-2019 e altera a redação da lei municipal 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio da Previdência Social do município de Juara MT e da outras providências, juntamente com a sua emenda substitutiva 005-2020.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 029-2020. Vamos deixar para a segunda discussão, né? Segunda votação. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 029-2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Ou justifique seu voto conforme ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Vou abster também.
Esse presidente também é favorável. Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 029, com sua emenda substitutiva 005-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 350-2020, referente à moção de aplausos 004-2020.
Processo 350-2020, interessado o plenário. Assunto é moção de aplausos 004-2020 aos servidores públicos José Silvestre Dias e Gilson Marques, pelo desmedido esforço para conter o incêndio ocorrido na manhã de domingo, dia 12 de julho, na rua Piracicaba Centro.
Eu só comunico aos colegas vereadores, às senhoras e aos senhores, que nós estamos acelerando o processo, porque nós temos um decreto municipal que é toque de recolher até as 22 horas. Porém, nós estamos a serviço, e o decreto é bem claro, se estiver a serviço, não tiver aglomeração, pode continuar o trabalho. Mas a gente está acelerando o processo, pedindo para tentar amenizar um pouco e respeitar o decreto aí do toque de recolher às 22 horas. Está em única discussão a moção de aplauso 004-2020. Vereador Marquito.
Vereador, eu quero parabenizar esses dois servidores aí, que no dia de domingo deixaram suas residências, sua família, para estar aí lutando para combater o incêndio, para que esse incêndio não se alastre por diversas residências. Para nada mais justo do que estar homenageando eles, não só eles, também parabenizar todas as pessoas que esteve presente ajudando a combater esse incêndio, que é onde esse incêndio trouxe aí uma vítima fatal. Nada mais justo do que estar dando essa moção de aplauso para esses dois servidores da prefeitura que estavam lá naquele momento.
Continua a discussão, vereador Salvador Pizzoli.
Só ser bem breve, senhor presidente, também complementar aqui as palavras do vereador Marquito. Eu estive no dia lá, nesse fatal acidente que aconteceu, infelizmente, né, aqui na nossa cidade. Mas em nome dos dois servidores, né, o Gilson e o José Silvestre, que estiveram prontamente ajudando, em nome deles, a gente, para não colocar o nome de todas as pessoas lá, mas estendendo essa homenagem aqui, por estarem juntos, né, nesse momento tão difícil que aconteceu, e estarem aí ajudando a sociedade juarense. Nessa questão que foi lamentável para todos, mas a gente precisa lembrar das pessoas e lembrar dessas questões que acontecem, para sempre estarem atentos e lembrar das cobranças que nós fazemos aqui também, para que sempre o Executivo esteja atento a essas questões.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Também quero parabenizar os servidores Zé Silvestre e o Gilson e dizer a eles que esses servidores que orgulham a gente, servidores, que dão exemplo. No dia eu não estava no município, aqui na zona urbana, estava na zona rural, mas fiquei sabendo do acontecido, infelizmente teve até vítima fatal. Graças a Deus também conteve-se o fogo com agilidade através daquele veículo que a Câmara economizou e fez a doação em parceria com o Executivo daquele veículo que está agora fazendo caminhão-pipa, que é tanto para incêndio quanto para molhar água às ruas, né? Então, parabenizar servidores aí, que além de fazer essa presteza toda, eles aí colocam suas vidas em risco também para salvar a vida de outra pessoa.
Continua a discussão? Gostaria também aqui de parabenizar o plenário, os vereadores que tiveram que idealizaram essa moção de aplausos. E por aí a gente vê, né? São dois servidores públicos, vejam bem, dois servidores públicos, se for no domingo, né? Que desceu esse incêndio. O José Silvestre é o Zezão, né, Marquito? Que é o do caminhão, ele sempre está à disposição. Mas o Gilson Marques é o Tito, que não tinha nada a ver. Então são servidores públicos que de fato têm desempenhado suas funções. E com essa moção aqui, e aí, Marta, mais uma vez eu falo que a gente fica triste em votar uma situação daquela anterior, né? São servidores públicos e servidores que trabalham e prestam serviço à comunidade e população. E me vem um sistema podre e corrupto, e doer, quem vai achar ruim que eu estou falando isso, mas é verdade. Nós temos um sistema no Brasil, olha que elas estão podre e corrupto. Quantos anos falamos sistema previdenciário? E me vem cobrar dos servidores desse aumentar uma alíquota de 11% para 14%. E ainda vem tirar os direitos dos servidores, dos trabalhadores. Sistema podre e corrupto previdenciário. Mas eu quero que parabenizar os servidores que tiveram aí essa sensibilidade de ajudar o próximo, né? Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplausos 004-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em primeira votação, em única votação, a moção de aplausos 004-2020. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 351-2020, referente à moção de pesar, 002-2020.
Processo 351-2020, interessado plenário, assunto moção de pesar 002-2020, a família do senhor José Trajano Filho.
Está em única discussão a moção de pesar 002-2020. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, também em forma de consolaram a família que estava naquele momento lá. Isso, eu sei que isso não vai refrescar em nada, né, o que aconteceu, mas o vereador Marquito estava comigo lá, a gente presenciou lamentavelmente aquela cena, né, Marquito? Triste, naquele momento. A família estava lá na hora, lá, o filho dele ficou acompanhando lá. E toda aquela mobilização que aconteceu da sociedade também, junto ali. E, infelizmente, ele veio a falecer naquela situação. Então, fica aqui nossos condolências de toda a Câmara Municipal, a toda a sua família, né, ao seu filho, a sua filha também, que esteve lá na hora. Que Deus conforte o coração de todos e que fatos como esse, vereador Flávio, não aconteça mais no nosso município, que foi muito triste aquele momento ali, onde a gente esteve lá presente, participando daquela situação. Então, que Deus conforte o coração de todos e que nós possamos aí se livrar dessa situação, nunca mais que aconteça o que a gente presenciou lá.
Continua a discussão, vereador Flávio Valério. Não quero discutir, vereador. E não havendo mais vereador que queira discutir o processo 0351-2020, referente à moção de pesar 002, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 002-2020. Gostaria mais uma vez de justificar a ausência dos vereadores João Batista Rissotti e João do Hospital. Infelizmente, algumas pessoas de repente estão nos acompanhando depois. Eu gostaria de deixar registrado também na ata, nos análises do Poder Legislativo, que o vereador não se encontra presente nessa sessão devido ao, infelizmente, falecimento do seu ente querido, seu pai, devido ao Covid-19 aqui no município de Juara. Então, conforme são as regras e as diretrizes da saúde, é o mesmo, juntamente com seus familiares, estão em quarentena, tem que ficar afastado até que se saia o resultado, né? O resultado aí do Covid-19 em seus familiares. Justifico também a ausência do vereador Chico do INDEA, inclusive cumprimento o vereador que está nos assistindo nesse momento, a sessão, também não está presente devido a um problema de saúde, teve um rompimento do tendão, e onde o médico imobilizou o mesmo, que ele tem que ficar em sua residência deitado, não pode se movimentar. Então, gostaria de deixar justificado. Gostaria também de aproveitar e agradecer a presença do PJ, aí, pré-candidato a vereador, que está aqui acompanhando as sessões, Hélio Coutinho, também pré-candidato a vereador, também o Fubu, que está aqui mandando mensagem para nós aqui, acompanhando aí. É interessante, né? Isso é bom, que os pré-candidatos aos vereadores acompanhem, né, vereadores? Que aqui também já tem pré-candidato, mas que acompanhem a sessão do Poder Legislativo para que conheça e comece aí a conhecer como se funciona de fato o parlamento aqui, o Poder Legislativo Municipal. Hélio Coutinho, não precisa, já é ex-vereador, né, Hélio Coutinho, já sabe, decore e sorteado, né? O PJ, Fubu e os outros que estão aí acompanhando aí. E que qualquer dúvida, os vereadores também estão à disposição para sanar algumas dúvidas. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em entendimento, as considerações finais. Eu vou acelerar um pouquinho o processo porque está chegando o horário, né? Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Hélio Castão. Poxa.
Senhor presidente, colegas, vereador e população aqui presente, é bem rápido, mas eu quero aqui, em nome do Poder Legislativo, em nome de todas as pessoas, tá agradecendo o trabalho do secretário que atende o pedido. Às vezes, vocês já até falaram agora há pouco, né? Questão que nós, às vezes, falamos e agradecemos as pessoas e somos criticados em redes sociais. Eu, não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. E agradecer o patrulhamento ali dos Barbosinhos, eu sei que é o empenho de todos os vereadores, mas o morador, quando cobra do vereador, quando o serviço é executado, ele também agradece o vereador, parabeniza pelo trabalho, então isso é gratificante também. E cobrar do executivo, né, o mais breve possível, o patrulhamento dessas estradas próximas da cidade, que as pessoas precisam e cobram, porque quando cobra é porque realmente estão necessitando daquele trabalho e precisa ser agilizado com urgência. E quero aqui, hoje, né, vereador, presidente, falou hoje é o meu aniversário, quero agradecer todas as pessoas que através de redes sociais me parabenizaram e que Deus dê em dobro a todos. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Pois é, vereador, felicidade aí pro senhor. Que pena, né, que não vai poder ter fazer aquela festa, né, que o senhor fazia todo ano, matando aquela leitoa, fazer aquela leitoa assada, né, vereador? Aquela cervejinha gelada. Não pode ter aglomeração, infelizmente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar pro ano que vem, que aí o senhor faz uma festa dobrada, né, Marquito? É isso mesmo. Próximo vereador inscrito nas considerações finais é a vereadora Uliane Macarena. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito nas considerações finais é a vereadora Marta Dalpiaz. Conseguiu aí, Fernando? Essa vereadora Marta, só que deu um probleminha ali, caiu o sinal da internet ali, Marta. Só um minutinho, nós estamos... Vereadora Marta Dalpiaz.
Presidente,
Nós estivemos hoje na estrada do Jaú, eu estive lá com o prefeito municipal, secretário de Finanças e o vereador Salvador Pisório, e a prefeitura municipal está recuperando a ponte do Rio Jaú, né, que era uma cobrança da comunidade ali do Jaú e dos produtores daquela região ali, inclusive do vereador Flávio, né, vereador? Também queria falar um pouquinho sobre as questões que a gente tem convivido mais intensamente nas redes sociais. Eu acredito que nós vivemos um novo tempo em que vamos ter que aprender a conviver com as redes sociais. As redes sociais tornaram todas as pessoas pretensos jornalistas, né? Médicos, psicólogos, dentistas, a gente encontra todo tipo de especialista nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Temos especialistas em todas as áreas dando palpites, questionando médicos, engenheiros, professores, né? E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Mas eu sempre digo, eu tenho uma preocupação muito grande em tudo aquilo que eu posto em rede social, e eu gosto de rede social, porque eu interajo ali com os meus alunos, eu tenho a responsabilidade de postar o que é verdade, porque eu levo isso a todos os alunos que eu dou aula, que são adolescentes e que se acaba formando opinião por meio de rede social. Então as pessoas têm que ter esse compromisso de postar a verdade em rede social, não disseminar mentira, até porque mesmo fake news hoje é crime, né? Eu cheguei aqui comentando com os colegas que eu vi um comentário aí que eu tinha desviado o asfalto da Rua Oliveira para minha rua. Me senti poderosa, né? Porque olha o poder de desviar o asfalto para levar para minha rua. Queria dizer para essa pessoa que ela pode visitar a Rua Oliveira, que está em obras, né? Na rua está interditada, porque estão fazendo drenagem. Quando a drenagem terminar, virá o asfalto. E aí ela aproveita que ela foi lá na Rua Oliveira, uma rua paralela, a Oliveira é a minha rua, a Rua Arantes, e ela vai poder, minha casa lá é 168S, toca a campainha e vai ver que na minha rua não tem asfalto. Infelizmente, né? Você é daquelas vereadoras que as pessoas vão falar assim, nossa, foi vereadora, não conseguiu nem asfaltar a rua da casa dela. Mas eu sempre tive comigo aqui nesse parlamento que eu não legislo em causa própria. Eu não legislo em causa própria. Se legislasse, quem sabe, né, puxaria o benefício para mim, mas não é isso que eu quero aqui. Tá? Eu sonho também, sim, em ter pavimento na minha rua, né? E quem sabe a próxima gestão fará isso, já que eu também estou no centro da cidade. Mas eu fico feliz com cada morador que conquistou o direito de ter uma rua pavimentada. A alegria de ouvir uma pessoa falar do benefício do asfalto, como eu estive lá na Rua Paraguaçu Paulista, que ninguém acreditava que iria ser asfaltada, Rua Paraty, a Rua Florianópolis, que foi feito um trecho e precisava também de drenagem. Então, as pessoas têm que ter compromisso em postar a verdade. A informação chega para todo mundo e os vereadores estão disponíveis a levar essa informação para a população. E quando a gente ouve críticas assim, presidente, está postando aí porque é ano político. Ano político tudo acontece. Olha, gostaria eu que as coisas acontecessem em todo ano político como estão acontecendo nesse. Porque não tenha dúvida que as obras calharam de acontecer nesse ano. Nós conseguimos desenrolar o convênio de 2009, a deputada Janaína aportou recursos para asfaltar ali na Avenida Mato Grosso e no entorno, né? Vamos conseguir fazer mais asfalto graças a esse recurso que vem do governo federal. O Ministério Público fez uma parceria com o Executivo Municipal e está construindo salas de aula em creches. Isso tudo é para ser comemorado, não é para ser criticado. Dinheiro público bem aplicado tem que ser comemorado. É o nosso imposto voltando na forma de benefício. Eu acho mesmo que não tem que bater palma para político, não. Nós somos funcionários, somos servidores da população. Mas não tenha dúvida que eu, como cidadã, eu fico muito feliz quando eu vejo que o recurso público está sendo bem aplicado. E eu vou ter muito orgulho de falar que eu fiz parte dessa legislatura aqui, que eu trabalhei ao lado desses 8 colegas vereadores e de um executivo responsável. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, que vem aqui agradecer a Secretaria de Cidade, junto com o prefeito municipal, pelo patrulhamento e cascalhamento da mestra ali do Barbosinha. E também sobre a ponte, agradecer ao secretário e os servidores da prefeitura que fez a ponte também ali na estrada que liga ao abrigo Amor ali também. Também agradecer ao prefeito por ter começado aí tantos pedidos, todos os vereadores que pediu sobre a ponte do Jaú e também Lambari, que faz meses que está precária essa ponte também, uma complicação muito grande. Quero que reforçar o pedido também ao prefeito municipal sobre todos os santos dias, eu tenho mais de 5, 6, tem dia que chegou até 8 cobranças da estrada da Tapaiuna, que precisa realmente do patrulhamento. O pessoal ali está sofrendo muito, inclusive final de semana, a pessoa ficou doente lá para chegar aqui na cidade, só por Deus que colocou a mão nessa pessoa, que não veio a obra, porque demorou demais para ter chegado, não devia ter demorado tanto assim, porque é uma estrada péssima, né, Flavinho? É uma estrada muito péssima aí, que você leva, para andar 100 quilômetros, você leva quase 6 horas de estrada, para falar a pura verdade para a população que não conhece, algum da população que não conhece a estrada, aonde eu fui faz quase uns 25 dias atrás lá, meu Deus do céu, só Deus lá que nos acuda uma estrada dessa, precisa urgente desse serviço de patrulhamento e alguns pontos também ser cascalhado também. Também quero aí aproveitar e agradecer também a Secretaria de Transporte, junto com o prefeito, sobre lá a estrada lá do Paredão, que já saiu na Porta do Céu, patrulhamento, já chegou no Moacir hoje, e talvez amanhã, se Deus quiser, já vai estar entrando ali, sentido ao Fábio ali, sentido Madeira Nite também. Vamos aí estar acompanhando e cobrando, reforçar aí o pedido dessa ponte aí. Eu, vereador Flavinho, cobrando também na ponte, sentido para norte a Bandeirante, onde não está passando, Flavinho, eu tenho a foto ali, vou ter que encaminhar para o secretário, vou mandar para a Elisângela fazer junto com o ofício nosso amanhã. Também quero poder assinar junto com a vereadora Juliana aí, que eu já cobrei um mês atrás o patrulhamento também da estrada ali do Braguinha, onde está precário ali, o senhor José Garcia me procurou faz mais de meses também, cobrando essa estrada, realmente está com péssima condição. Também quero já aproveitar e cobrar do diretor da cidade que mole aí, pelo menos um dia sim, um dia não, essa mestra ali lá do loteamento Barbosa, e também faça uns quebra-mola, que é onde eu estive lá agora à tarde, o movimento é muito grande, tem 276 residências no loteamento Barbosa, quase o tamanho do Jardim Américo, para dizer tanta população, você chega às 5h15 da tarde ali, você vê o fluxo de muita gente, lá na frente tem umas casas beirando a estrada com muitas crianças, precisa ali molhar, e também um quebra-mola para reduzir a velocidade. Só isso, senhor presidente, obrigado. Boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Vou ser breve aqui porque está extrapolando o horário, né? Quero também aproveitar e agradecer também esse atendimento da Ponte do Jaú e a Ponte do Lambari. Essa Ponte do Lambari, salvo engano, até uma viatura da polícia enroscou nela um tempo atrás. Faz tempo já, nós viemos cobrando aqui, já faz mais de 3 meses, nós estamos cobrando a reforma dessas pontes. Quem é da região de Tapaiuna sabe a dificuldade que nós estamos tendo de estrada. Zé Ernesto aqui, produtor rural lá, PJ, tem uma pequena propriedade naquela região. Eu estou igual a Marta da Piaz, né? Nós não estamos conseguindo arrumar a nossa região. A casa dela está sem asfalto, lá a rua dela. E, no meu caso, também a Tapaiuna está sendo a última região. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, mas nós estamos sendo os últimos a ser atendidos. E haja visto que ali ficou bastante produção ali, viu? Sai bastante gado daquela região, sai bastante madeira. Nós temos que dar uma atenção especial lá para Itapaiuna com urgência. Também para a Estrada da Catuaí. Hoje os moradores reclamaram muito. Tem pessoas que já teve danos nos seus carros, eles querem que arrume com urgência essa estrada de Juara a Catuaí. Essa eu vou convidar a Uliane para assinar junto, que ela sempre também está solicitando lá. Parabenizar o vereador Hélio Castão, que está aí de aniversário, né? Muitos anos de vida, muita saúde, né? O presente mais importante que o senhor pode ter nessa pandemia é saúde, né? Para o senhor e a sua família, que Deus abençoe sempre. Agradecer também essa ponte da Bom Sucesso ali, sentido Amor, que nós viemos cobrando há muito tempo, aquela ponte da curva. É uma ponte perigosa, estava muito perigosa, o vereador Léo cobrou muito também. Agradecer. Externar os nossos sentimentos de pesar à família do João Rissotti, nosso nobre par aqui, e todos os seus familiares que teve esse momento difícil, não só ele, mas todas as pessoas, os familiares
familiares que estão perdendo seus entes queridos aí devido a essa pandemia, tanto da pandemia ou fora da pandemia. É uma dor muito grande, já a gente sabe, nós tivemos com o vereador João. É uma questão muito rápida para enterrar a pessoa. É questão de uma, duas horas já está enterrada. É muito difícil para a família suportar isso. Uma coisa que acho que ninguém deveria passar, não desejo isso para ninguém. E quero também aqui falar de uma coisa boa. Quero dar uma moção de aplauso. Vou chamar a vereadora Uliane e vereador Léo, se todos os vereadores quiserem assinar junto, ao Hospital São Lucas, Hospital Maternidade São Lucas, que está investindo num aparelho de ressonância magnética para o município de Juara. Um investimento aí, salvo engano, de mais de 2 milhões de reais. Isso mostra que eles acreditam em Juara, porque a gente tem um investimento alto, que o retorno às vezes não vai ser tão rápido, mas eles estão aí investindo, está certo que é uma coisa privada, né, que vai ter retorno financeiro disso, mas acreditar em Juara deixa a gente muito feliz de a empresa estar acreditando e fazendo esses investimentos muito grandes que vai trazer benefício à população, pode ter certeza. Obrigado e uma ótima noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos os colegas pares. Cumprimento os vereadores que estão em suas residências, que não puderam estar presentes. Foi registrado o vereador Chico Dundé e o vereador João Sotti. Cumprimento aos senhores que participaram da sessão. Cumprimento a você, cidadão, que está nos assistindo e acompanhando esta sessão. E gostaria novamente de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que será no dia 3 de agosto de 2020, às 19h30, aqui nesse plenário. Se caso, eu acredito que deva, né, senhores vereadores, acontecer a semana que vem, de houver alguma sessão extraordinária, nós estaremos comunicando aos senhores, à população do município de Juara, estaremos também, com as graças de Deus, transmitindo aí as nossas sessões. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.